Bom dia a todos. Meu nome é José Manuel Ribeiro, eu sou o deputado do Partido Socialista. Estou aqui acompanhado com o meu colega do PSD, António Leitão Amaro. Está a chegar o nosso colega do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, e chegará também o deputado do CDS, está a caminho, ligou-me há pouco, Hélder Amaral, que são quatro dos deputados que fazem parte deste grupo de trabalho sobre regulação da concorrência e defesa do consumidor. Eu, antes de iniciar esta audição, fazia aqui uma breve apresentação do mesmo. Há coisa de um ano, quando tomamos posse e criamos instalamos a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Energia, foi entendido que, entre outras matérias, as matérias da regulação da concorrência e da defesa do consumidor mereciam uma importância e mereciam uma prioridade nos trabalhos desta Comissão. E, portanto, no plano de atividades da primeira sessão legislativa, que já terminou, foi incluído esse tema, esses dois grandes temas. E, nesse sentido, foi criado um grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que tem estado ativo. Há aqui alguns dos nossos convidados que já cá vieram individualmente. E porque entendemos, e aliás, este grupo de trabalho, quando foi criado, e a razão do mesmo, e tão simplesmente, é a produção de um relatório que faça uma avaliação do funcionamento do sistema regulador em Portugal, do sistema de defesa dos consumidores e também uma avaliação dos mecanismos de resolução alternativa de litígios. São estas três grandes, digamos assim, três grandes áreas que balizam o trabalho deste grupo de deputados no seio da Comissão de Economia. Para nós é muito importante a vossa disponibilidade e a vossa colaboração, e por isso mesmo nós estamos na fase final daquilo que era o plano de atividades definido para este grupo de trabalho, que era fazer uma audição com reguladores, associações, peritos, académicos, todas as possíveis visões sobre estes fenómenos em análise. Porque entendemos que dessa forma é que pode ser mais rico o nosso relatório, o nosso trabalho, e também chegarmos àquelas que podem ser também as melhores soluções. Portanto, era importante dar esta nota, nem todos provavelmente saberão qual é o objetivo e porque é que foi criado este grupo. Tem sido muito interessante coordenar o grupo, porque é um grupo que tem ido ao terreno. Estas matérias são matérias muito interessantes, são matérias até mesmo de grande desafio, quer ao nível da regulação, quer ao nível da defesa dos consumidores. E hoje, cada vez mais, no momento em que a nossa sociedade atravessa, de certa forma, um conjunto de crises, estas matérias têm a ver exatamente com isto. Estas matérias têm a ver com tudo isto. Pode não parecer, mas tem mesmo muito a ver com tudo o que está a passar. E, portanto, é este o objetivo. Nós vamos fazer hoje aqui uma audição. Há um conjunto portanto, nós seguimos um critério que foi tentar perceber quais eram todas as pessoas, entidades que, sobre estas matérias, podem acrescentar algo, podem nos ajudar a acrescentar algo. E, portanto, tentamos convidar um amplo leque de personalidades, entidades, etc. A reação foi positiva, aliás, eu quero agradecer em nome do grupo. Portanto, vamos ver como é que conseguimos produzir o máximo possível durante este dia de hoje. Eu queria dizer o seguinte: o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, o deputado António José Seguro, transmitiu-me que queria também juntar-se a nós durante o dia. O dia de quinta-feira, para aqueles que não conhecem o modo de funcionamento da Assembleia, é o dia em que normalmente os grupos parlamentares fazem as suas reuniões. Portanto, mas nós conseguimos encaixar neste dia porque não havia outra alternativa. A ideia é, durante esta sessão, nos tempos de intervenção, estipularmos 7 minutos, que eu acho que dá, porque senão não conseguimos todos aqueles que desejam usar a palavra fazê-lo. Quem tiver apresentações para nos trazer, deve vir aqui para a mesa, está o sistema preparado para isso. E eu tenho também, aproveito, tenho também aqui um conjunto de personalidades e representantes de instituições que nos transmitiram que tinham muito interesse em usar a palavra. O professor João Confraria, o professor Pita Barros, o doutor Nuno Ruiz, o doutor Carlos Botelho Muniz, um conjunto. Eu, se concordarem com esta metodologia em relação a estes que mostraram e que se prepararam para vir fazer as intervenções, fariam por esta ordem, portanto, e depois está naturalmente aberto aos restantes. Os deputados aqui presentes no final desta primeira ronda farão também intervenções. Se gerirmos bem o tempo, eu julgo que podemos inclusive ter uma réplica, gerar aqui algum debate, no sentido de cumprirmos aquilo que é o nosso cronograma e o nosso calendário de trabalhos. Uma outra informação, esta audição está a ser gravada e vai ser transmitida, não em direto, pelo canal do Parlamento, portanto é a informação que eu tenho, o que também corresponde àquilo que foi a preocupação do grupo de trabalho. Mesmo as contribuições, nós recebemos contribuições de várias entidades, o Instituto de Seguros de Portugal enviou-nos uma apresentação, a entidade reguladora dos serviços energéticos também, a APOSBANC também, eu já digo quem é que enviou. Portanto, a APOSBANC, a Associação Portuguesa dos Usuários de Serviços Bancários, enviou-nos uma apresentação. Os doutores Carlos Botelho Muniz, Pedro Gouveia Melo também nos enviaram uma apresentação. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, Instituto de Seguros de Portugal também. E a IERS, vejo que não tinha visto aqui da Direção-Geral também enviou ontem. Da Direção-Geral do Consumidor também. Da Autoridade da Concorrência. Este aqui quem é? Do Dr. Nuno Ruiz também. E não queria deixar ficar ninguém de fora. E das associações ACOP, Associação de Consumidores de Portugal e Associação Portuguesa de Direito de Consumo. Do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa. Portanto, todos estes contributos irão ser disponibilizados no subsite do Grupo de Trabalho. Assim como esta audição e, portanto, e permite que mais cidadãos que se interessem pelas matérias possam também participar neste exercício. Portanto, se concordarem com estas regras e com esta regra dos 7 minutos, eu avançava já de imediato para a nossa audição, onde pretendemos basicamente escutar, entre outras questões, mas essa é a mais importante, escutar-vos e ficarmos mais ricos. Bom, eu começava então com o professor João Confraria. Pedia que, quando usassem da palavra, falassem para o micro.
Muito obrigado. Bom dia. Agradeço a oportunidade de vir aqui partilhar algumas preocupações que tenho na área de regulação, quer em termos do trabalho que faço na universidade, quer em termos do trabalho que faço na colaboração que dou a alguns órgãos reguladores, ou a algum órgão regulador especificamente neste caso. Queria salientar três ou quatro aspectos que julgo eu são deficiências do atual quadro institucional da infraestrutura regulativa que existe e que podem ser fonte de bloqueio para o fim último da atividade regulativa, que é, de facto, defender os consumidores e, em princípio, defender, por regra, o lado mais fraco nas transações. Vou-me centrar no quadro regulativo que existe nas atividades que são prestadas em regime de monopólio, em regime de liberalização. Os dois problemas fundamentais que aí estão a resolver e que os reguladores têm que cuidar são o controlo do poder de monopólio, portanto, o abuso das empresas em matéria de preço e de qualidade de serviço sobre os consumidores e a resolução de problemas de assimetria de informação, portanto, resolução de problemas que resultam da inferioridade informacional dos consumidores em relação aos fornecedores e prestadores de serviço. O primeiro aspecto que acho que vale a pena salientar é que o quadro regulativo aqui abrange um conjunto de setores de atividade que é extremamente diversificado e diferenciado. São diferenciados pela natureza das empresas que lá estão, Umas são grandes, outras são pequenas, algumas são públicas, outras são estatais, outras são municipais. Há empresas estrangeiras, há empresas nacionais, há campeões nacionais, há empresas estrangeiras que também são campeões nacionais, há grandes grupos económicos interessados, há outros, noutros setores nem tanto assim. Em alguns casos, a regulação contratual tem o seu peso dominante e, portanto, a atividade regulativa de natureza discricionária é muito limitada. Noutros casos, a regulação discricionária é dominante. E, por outro lado, há uma diferença muito grande entre os vários setores de atividade quanto ao peso da supervisão internacional. Há órgãos reguladores que são estritamente supervisionados por organizações internacionais e em que a falta de cumprimento dessas obrigações pode ter consequências gravíssimas para o país, para a credibilidade do país. Há outros órgãos reguladores que dependem, sobretudo, de um quadro interno de regulação. Ora bem, o quadro institucional que existe, sem prejuízo da existência de alguns reguladores que têm um estatuto específico, é um quadro uniforme. Na última reforma que houve, 2007-2008, procurou-se claramente corresponder a uma uniformização do quadro regulativo e eu julgo que essa tendência precisa de ser devidamente atenuada e corrigida, porque parece-me má ideia e pode ter custos muito grandes para o país estar a pretender que todas as entidades que exercem poderes de regulação nesta matéria de proteção dos direitos dos consumidores contra o monopólio e para resolver problemas da assimetria de informação, parece-me errado querer pôr todas as entidades dentro da mesma moldura. E foi isso que se pretendeu fazer, e isso julgo que terá consequências gravosas para o país a curto prazo. O segundo ponto que queria salientar é que era importante que o legislador esclarecesse melhor os vários conceitos de independência e de autonomia financeira e administrativa que estão na regulação. Na linguagem corrente, eles são sistematicamente confundidos. A independência com a autonomia, e de facto não são equivalentes. Uma coisa é termos institutos ou organizações que têm alguma autonomia financeira e administrativa, porque ela é indispensável para o exercício do seu cargo. E a autonomia financeira e administrativa que é necessária em cada setor de atividade é específica desse setor. A autonomia financeira e administrativa que se justifica no setor A não é a mesma que se justifica no setor B. Outra coisa é um conceito de independência, que transvasa, de independência em relação ao governo, que transvasa largamente esta ideia de independência e que envolve outro tipo de considerações. O nosso quadro legislativo não esclarece isto e julgo que isto é fonte de ambiguidades e de falta de coordenação de decisões, por vezes, entre o próprio Governo e as direções-gerais ou os institutos públicos ou as autoridades reguladoras. Em terceiro lugar, acho que valia a pena há aqui o problema da nomeação das pessoas para os cargos dirigentes. Há muito aquela, atualmente discute-se muito se as nomeações devem ser feitas por uma espécie de consenso político ou se devem continuar a ser feitas pelo Governo. Eu privilegio uma ideia de que as nomeações devem continuar a ser feitas pelo Governo por dois ou três motivos. O primeiro é que há sempre uma ideologia regulativa, seja na autoridade da concorrência, seja no instituto mais dependente do Governo que consigamos encontrar, a ideologia das pessoas que dirigem a casa tem influência no resultado. Em segundo lugar, há sempre áreas de coordenação entre o Governo e estes institutos ou estas autoridades, ou quase sempre. A autoridade da concorrência aqui está um bocadinho ao lado disto e talvez um bocadinho a ERSE. E é natural que haja alguma afinidade ideológica entre as pessoas. Mas, sobretudo, não há aqui uma questão de princípio, é uma questão de conveniência. Se nós admitimos que as pessoas nomeadas pelo Governo podem sacrificar por conveniências de política governativa, podem sacrificar por conveniências ligadas à circunstância política de curto prazo, os objetivos que têm que defender face a essas conveniências de circunstância política, também temos que admitir que as pessoas nomeadas pela oposição podem fazer a mesma coisa. E, portanto, o crer-se que a nomeação dos cargos se faça por consenso político não evita de maneira nenhuma a possibilidade de haver uma influência da circunstância política na decisão regulativa. Se o que queremos é evitar isso, julgo que era mais prudente começarmos por forçar a que as pessoas, antes de serem nomeadas para os cargos, tivessem que explicar qual era a sua ideologia regulativa. Os reguladores são um bocadinho como os melões e como as melancias. Só depois de abertos é que a gente sabe o que é que está lá dentro. Não quer dizer que se andei a partir a cabeça às pessoas que trabalham nesta área, mas julgo que antes de serem nomeadas, se viessem aqui a esta comissão, por exemplo, e explicar o que é que pensam dos problemas do setor aonde age, aonde atua o Instituto ou a autoridade onde vão ser nomeadas, julgo que isso esclareceria, mas ajudaria a esclarecer a posição das pessoas e, evidentemente, em função do que dissessem, comprometia as pessoas com a trajetória futura dessa mesma organização. O terceiro aspecto que gostava de salientar, e estou já a acabar, relaciona-se com a definição das responsabilidades e dos riscos. A atividade regulativa envolve sempre uma substancial desvantagem de informação em relação às empresas reguladas. E, por vezes, uma substancial desvantagem de informação em relação aos próprios consumidores, quando estamos a lidar com queixas dos consumidores. E, portanto, todas as decisões regulativas são feitas em contexto de risco e de incerteza. O atual quadro legal não protege as pessoas que os fazem do risco e da incerteza, nomeadamente do risco da litigância. Quer o Instituto como tal não está protegido, quer as pessoas que tomam as decisões não estão protegidas dos riscos que estão inerentes à litigância. Numa empresa normal, há seguros para isso, na atividade regulativa não há. E essa proteção deveria ser consagrada para, eventualmente, até permitir uma atuação, por vezes, tem que ser sempre cautelosa, mas por vezes é possível uma atuação mais incisiva se as autoridades e as pessoas que tomam a decisão estiverem protegidas dos riscos inerentes à litigância futura. Finalmente, eu acho que estamos numa fase de mudança de paradigma da regulação. Na última década e nos anos 90, a discussão em torno da regulação andou muito em torno daquela discussão da captura do regulador pelo regulado e da captura dos interesses públicos pelos privados e essa história toda. É uma discussão típica de uma economia fechada ou uma discussão típica da regulação em mercados de protegidos, da concorrência internacional em mercados onde predominam sobretudo não transacionáveis e onde nem sequer há grande investimento estrangeiro, onde não há grande abertura da economia e em que a procura e a tecnologia são estáveis e em que, portanto, o regulador não tem que fazer um grande esforço nem que tem que ter um grande problema a prever qual é a evolução futura da procura e da tecnologia. Hoje em dia, o quadro geral da atuação nos mercados é de profunda incerteza. Incerteza quanto às tecnologias que vão predominar, incerteza quanto às preferências dos consumidores e incerteza também quanto à própria dinâmica empresarial que vai estar na origem disto. E, portanto, os reguladores, para exercerem a sua missão, têm que experimentar. Têm que fazer coisas que não têm certeza que estão bem. É para ver se dá. Porque se não fizerem nada, pode ser pior. O atual quadro legal é demasiado rígido e penaliza essa atividade de experimentação. Eu julgo que estamos numa fase de evolução para um novo paradigma regulativo em que se espera que na regulação as organizações públicas se comportem um pouco como as empresas na economia de mercado. Experimentam, tentam, se errarem, corrigem, se não errarem, continuam, mas, portanto, a regulação é também um processo dinâmico de aprendizagem, de tentativa, erro, aprendizagem, de novo, e o atual quadro legal é demasiado rígido para viabilizar este tipo de flexibilidade de atuação que, em alguns casos, é indispensável. Muito obrigado.
Eu, antes de passar a palavra ao próximo convidado, eu gostava só de... Isto demorou 9 minutos... Tentar, percebo que às vezes é difícil manter-nos dentro dos 7 minutos, mas vamos tentar que não seja esta a vitola para o resto das intervenções. Portanto, sou obrigado a dizer isto, senão eu compreendo. Não, mas tem. É no quadro da chamada experimentação. Eu compreendo exatamente, compreendo, mas tenho mesmo como responsável pela boa condução. Eu pedi ao professor Pita Barros para tentar, pronto, manter-se dentro daquele tempo dos 7 minutos, obviamente com alguma tolerância, como é óbvio, porque senão depois não conseguimos todos usar a palavra. Portanto, eu passo a palavra agora ao professor Pita Barros.
Muito obrigado, bom dia. Eu não apresentei a PowerPoint, mas vou enviá-lo depois. Chama-se 7 minutos, 7 ideias, portanto vou mesmo tentar cumprir os 7 minutos. Primeiro, constatação. O título da sessão a que atribuíram hoje, Regulação da Concorrência, é um título errado e não faz sentido. Parece que voltámos ao condicionamento industrial dos anos 50 e 60 do século passado. Eu acho que é importante distinguir bem no que se faz, que uma coisa é a regulação económica, que é quando as características económicas da atividade não permitem o desenvolvimento de concorrência efetiva. Outra coisa é a defesa da concorrência e não a regulação da concorrência, que faz sentido quando existe concorrência no mercado. E, portanto, eu gostaria de passar a mensagem que vale a pena repensar que o título, como, tal como está, para mim, enquanto académico, não faz sentido. São duas coisas distintas, importa também distingui-las aqui. A minha segunda ideia a defender aqui é a defesa da concorrência, não é a defesa das empresas, que é provavelmente também algo que por vezes perpassa. A defesa da concorrência é a defesa do processo, que garante liberdade de escolha aos consumidores e o bem-estar dos consumidores é o critério essencial dessa atuação. E, portanto, a entrada e saída de empresas no mercado é vital para a renovação do tecido empresarial. Portanto, esta é também uma ideia que eu gostava de deixar. Terceira ideia, a defesa da concorrência também se faz por reputação e dissuasão. A defesa da concorrência tende a ser uma atuação ex post, verificar o comportamento das empresas, tem como exceção as operações de concentração, mas frequentemente tendemos a esquecer o papel que a reputação e a dissuasão de comportamentos abusivos têm no papel da autoridade da concorrência. Como exemplo disto é, nunca devemos considerar que existem mercados demasiado pequenos para intervir, a reputação está sempre em questão também nesses mercados, nem mercados demasiado grandes. Não há empresas demasiado grandes que devam ser intocáveis, mesmo que sejam campeões nacionais, em termos de defesa da concorrência. E, portanto, isto, defesa da concorrência também tem que ter em conta a reputação e dissuasão. Quarta ideia, a defesa da concorrência deve permitir ganho de méritos. Nós podemos ter a tentação de dizer que se a empresa tem grandes lucros, então está a abusar necessariamente. Não é verdade. A defesa da concorrência tem que permitir às empresas recolher os méritos e não os ganhos por exercício de poder de mercado. Uma empresa que inove tem direito a ter lucros decorrentes dessa inovação. Uma empresa que seja melhor gerida deve ter o prémio dessa melhor gestão. Isso é diferente de ser uma empresa que tem um monopólio estático, eventualmente atribuído legalmente, em que pode simplesmente aproveitar-se dos consumidores para estabelecer preços elevados. A fronteira, muitas vezes, entre estas situações não é sempre clara, mas se tivermos os conceitos claros para os extremos, conseguimos depois perceber melhor onde é que poderão estar situações de fronteira ou não. Quinta ideia, regulação económica. A regulação económica tem que ser independente e pensar no longo prazo. Em particular, acho que este é algo em que tem alguma divergência com o João, no seguinte sentido, se nos juntarem aos dois na mesma sala, conseguimos ter três opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, à boa maneira académica. Mas, fora isso, a regulação económica tem que ser independente de fatores conjunturais, portanto, não pode estar dependente de políticas de momentâneas que cada governo tenha. É por isso que eu acho que é importante que o regulador seja independente. Quanto a isso, concordo com o João que o nosso sistema na regulação poderia ser melhorado. Eu tenho três propostas nisso. Primeiro, ter um mandato de 7 anos de mandato único. Prefiro isso a um mandato renovável. Haver uma audiência prévia de escrutínio técnico e não político pela Assembleia da República. Eu sublinho aqui audiência prévia de escrutínio técnico. E, sobretudo, gostaria muito que nós fizéssemos essas audições sem restrição de nacionalidade de interessados, pelo menos dentro da União Europeia. Seria muito saudável que tivéssemos um dia um regulador de nacionalidade holandesa, espanhola ou italiana, só para mostrar que eles têm verdadeira independência dos poderes instalados dos pequenos poderes que muitas vezes estão em Portugal, e se procurássemos o melhor talento que existe dentro da Europa para a nossa regulação, seria um sinal de maturidade do nosso sistema. Sexta ideia, regulação económica não é política industrial. E eu acho que isso é muito importante ter em mente. A regulação económica não é um instrumento de política industrial do governo. Há instrumentos mais apropriados para a política industrial. Um exemplo onde a regulação económica tem sido, erradamente quanto a mim, política industrial desde há muito tempo. Entidades reguladoras de serviços energéticos e os custos de medidas de política industrial no setor de energia têm sido claramente metidos pela garganta adentro da entidade reguladora, qual a alimentação de ganso para o foie gras. Simplesmente o ganso um dia vai arrebentar. Sétima ideia e última, regulação económica implica diálogo, mas não captura. Não vou ao ponto, como o João dizia, de haver uma mudança de paradigma, mas é claro que a regulação económica hoje implica um diálogo com os parceiros, consumidores e empresas, mas se evitando a captura do regulador por parte das empresas. Captura significa o regulador pensar apenas no que é bom para as empresas e não no que é bom para os consumidores. Esse perigo acho que está sempre latente, temos de ter sempre em atenção. Quanto aí, eu tenderia a dizer como bom exemplo em Portugal a entidade reguladora dos serviços energéticos, para não dizerem que só digo mal, com a existência do Conselho Tarifário e do Conselho Consultivo, que me parece um bom exemplo de como a arquitetura foi colocada. Mais uma vez, isto não tem nada a ver com a gestão da entidade reguladora, tem a ver com o quadro que foi dado à entidade reguladora, como é evidente. E creio que cumpri os meus 7 minutos...
Ora,
eficiência económica.
E neste momento acabei de vender os meus 2 minutos ao professor João Confraria, recuperando o tempo dele.
Ou seja, podemos dizer que estamos a autorregular-nos. Bom, muito bem. Eu cumprimento e felicito a capacidade de síntese do Sr. Professor. De facto, assim já vamos entrar no bom ritmo. Eu passava agora a palavra ao Dr. Nuno Ruiz. Confesso que... Exato.
Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer, queria louvar esta iniciativa da Assembleia da República e agradecer a oportunidade que nos é dada de dizer algumas coisas sobre este tema e, sobretudo, de ouvir aquilo que outras pessoas envolvidas nesta prática têm a dizer-nos. Eu, rapidamente, para também não exceder o tempo que nos é dado, tentei arrumar as ideias em torno de 3 ou 4 ou 5 temas-chave. O primeiro, uma tentativa de recordar o paradigma na base do qual funcionamos em termos de defesa da concorrência em Portugal, para registar o seguinte. Em primeiro lugar, que se trata, grosso modo e razoavelmente, de um regime bastante harmonizado com as regras da União Europeia. Portanto, não há muito que inventar a este nível sob o ponto de vista das disposições materiais, cuja aplicação acaba por ser assegurada por uma autoridade independente, isto sem prejuízo de eu partilhar inteiramente a posição do professor Pedro Pita Barros relativamente ao reforço dessa independência, em discordância com a posição do professor João Confraria, mas isso eu perdoar-me-á. Terceiro lugar, é uma autoridade que tem poderes de supervisão e sancionatórios, que são poderes de naturezas totalmente diferentes. Ao nível da supervisão, designadamente o controle de concentrações, muito mais próximo daquilo que poderá ser o figurino de uma autoridade reguladora, ao nível dos poderes sancionatórios, muito mais próximo daquilo que será uma autoridade de responsabilidades de natureza penal ou quase penal, o que introduz limitações importantes no modo de atuação. E depois um sistema que está efetivamente sujeito a tutela judicial efetiva e que, do meu ponto de vista, ao contrário do que se possa pensar, não é importante a carga, não obstante a carga com que o Tribunal de Comércio se vê confrontado e que é reconhecida em geral por todos, a começar pelos próprios juízes do Tribunal de Comércio, tem tido um papel razoavelmente bastante equilibrado e, sobretudo, bastante conhecedor, não apenas do direito material, mas também do direito processual a nível europeu. É bom que se registre isto. Feito o ponto do paradigma, quais são os dilemas com que eu penso que a autoridade de uma autoridade de concorrência se confronta e, em particular, a autoridade da concorrência se confronta na perspectiva, obviamente, de um advogado, que é o meu caso, e que tanto vê o problema na perspectiva de quem se defende como na perspectiva de quem se queixa, não é? Eu penso que há uma evolução positiva, que foi, no fundo, a circunstância de se ter abandonado a perspectiva de regulação, que eu penso que, apesar de tudo, marcou os primeiros 5 anos de atividade da autoridade. Houve intervenções que, na minha perspectiva, procuraram configurar o mercado, o que não é próprio, nem está nas competências, nem provavelmente uma autoridade da concorrência tem os meios para intervir eficazmente nesse domínio. Há depois um outro, portanto, dilema de defesa da concorrência pura regulação. Devo dizer que, sob este ponto de vista, registro uma evolução muito positiva, sobretudo ao nível de controle de concentrações, em que a aplicação das regras tornou bastante mais previsível. E bastante mais circunscrita àquilo que são os limites de intervenção típicos de uma autoridade desta natureza. Um outro dilema, o problema é o dilema entre a visibilidade e a eficácia. Eu sempre entendi que há determinados problemas de concorrência que importa resolver rapidamente. E a forma de resolver rapidamente é trazer empresas queixosos a um entendimento relativamente ao modo ideal das coisas funcionarem. Mas também há necessidade de atuar do ponto de vista sancionatório, de manter a visibilidade da autoridade. Não sei se está encontrado ainda, do meu ponto de vista, o equilíbrio entre um primeiro mandato e um segundo mandato da autoridade da concorrência a este nível. Terceiro dilema, concorrência e emprego. A eficiência económica introduz problemas de reajustamento. E estes problemas de reajustamento têm de ser enfrentados como consequência normal da aplicação das regras de concorrência. De modo que seria talvez importante sentir-se que não há outras considerações a ter em conta na aplicação das regras de concorrência que não sejam as considerações de defesa da concorrência e de manutenção do mercado em que, enfim, que funciona em termos de concorrência efetiva. Por último, política de concorrência e tutela jurisdicional. Tem-se falado muito de desaires da autoridade da concorrência ao nível da revisão judicial das suas decisões. Eu não penso que esta crítica seja totalmente ajustada. Julgo, no entanto, que alguma consideração das exigências próprias da tutela jurisdicional antecipariam, porventura, melhor determinados resultados indesejáveis, que do meu ponto de vista não foram absolutamente indesejáveis. Eu não tenho o track record nem o revi das decisões da autoridade, mas boa parte foram confirmadas, houve redução de coimas, houve outras que foram anuladas, mas designadamente nas circunstâncias em que houve anulação das decisões, uma melhor antecipação da perspectiva do Tribunal quando avalia um problema desta natureza melhorasse o desempenho. Isto quanto aos dilemas. Política de concorrência que temos, méritos. Eu julgo que temos uma autoridade de concorrência com bastante qualidade técnica. Eu tenho a oportunidade de comprovar isto, designadamente no relacionamento que tenho com outras autoridades nacionais. E nas áreas em que me envolvem outras autoridades nacionais, são designadamente o controle de concentrações. Cultura de concorrência, acho que tem sido feito um esforço bastante grande no sentido de divulgar esta disciplina, de promover o debate desta disciplina, de levar as empresas a conhecê-la e a respeitá-la. Julgo que alguma agressividade ou conflitualidade é também necessária manter para que as empresas respeitem o regulador. Isto é, a conflitualidade não é algo que se deve recear, é algo que se deve, é algo que é inevitável numa disciplina desta natureza e é porventura algo que se deve selecionar em termos de já ultrapassar o limite. Isto, vou utilizar o seu minuto extra. Outro relativamente aos handicaps. Eu julgo que há neste momento handicaps que dificultam situações que dificultam a política de concorrência em Portugal. Em primeiro lugar, eu estou convencido que a legislação sobre práticas de atividades restritivas devia ser definitivamente eliminada. Isto é um tema que volta, penso eu, a esta Assembleia de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, mas na realidade dos relatórios da autoridade e designadamente da apresentação que a autoridade fez na audição parlamentar em meados deste ano, nota-se que há um conjunto de recursos que são alocados a este diploma, que provavelmente não se justificam. Estamos ainda longe de alguma previsibilidade e segurança jurídica que seria desejável atingir. As discussões em termos do modelo de financiamento preocupam-me, designadamente nos termos em que foram colocadas nesta Comissão Parlamentar em meados deste ano, porque fazem quase antever uma espécie de trade-off entre a receita e a disciplina com inevitável, mas inevitável perda de transparência. Não se esqueçam que, para as empresas, por vezes é mais grave a publicidade do que a sanção económica. Isto é um aspecto crítico. Inevitavelmente este trade-off tem de ser atingido sob esse ponto de vista. A fragilidade do Estatuto de Independência já foi referido. Só um ponto para a nova lei.
Já vai com 10 minutos.
Próximo. Mas eu penso que o Dr. Carlos Petunis ou o Dr. Marcos Mendes falarão das perspectivas da nova legislação no âmbito das conversas que temos tido.
Eu, antes de passar a palavra ao próximo convidado, eu estava de informar que também, entretanto, se juntou a nós a nossa colega deputada do PSD, Teresa Fernandes. Portanto, não ficaria bem se não a apresentasse. Eu agora já tinha referido que o deputado Hélder Amaral estava a chegar, entretanto entrou, juntou-se e cá estamos. Eu agora, se não se importar, eu passava a palavra a um representante de uma associação de defesa dos consumidores, para não ser só intervenções na mesma sintonia ou próxima. Portanto, eu passava a palavra ao Dr. António Júlio de Almeida, presidente da CEFIN, Associação Portuguesa dos Utilizadores e Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros, fazendo novamente um apelo à contenção do tempo. No tempo.
Vou procurar conter-me. Eu tinha uma pequena intervenção que apresentei com 4 slides, pudesse usar esses quatro slides. No entretanto, e como o tempo está...
Bom dia, muito obrigado antes de mais pelo convite. Eu gostava só, antes de entrar no tema que queria propor-vos, sublinhar a minha adesão total às palavras do professor Pita Barros. Penso que temos realmente que reforçar as componentes técnicas na gestão e na supervisão na regulação dos setores, em detrimento das componentes políticas, e algumas das coisas que eu me preparava para dizer ficam desde já omissas, apenas por sublinho completamente a intervenção do professor Pita Barros. No setor financeiro não há provavelmente uma situação de monopólio, no máximo poderemos dizer que há uma situação de cartel, ou, para usar uma expressão mais suave, de uma certa convergência de concorrências que conduz a resultados normalmente próximos do cartel. Mas o que nós hoje temos no mercado financeiro português, creio que estão ali expressas naquele slide e penso que reuniram um consenso toda a gente. É um mercado em que o poder é desigualmente distribuído e com claro prejuízo na capacidade negocial, na capacidade de informação dos consumidores, que dispõe enormemente de um nível de informação muito inferior àquela de que dispõem os operadores financeiros. O nível de literacia financeira da população é também consideravelmente baixo. Há uma total diferença de capacidade de representação de interesses. Toda a nossa jurisprudência normalmente assenta em doutrina que favorece os operadores financeiros em detrimento dos consumidores. As práticas contratuais são muito pouco transparentes. É comum que as pessoas tenham conhecimento dos contratos no momento em que assinam. Isso é particularmente verdade no empréstimo à habitação, que é uma componente importantíssima do crédito às famílias, e há uma prática corrente de comissões e de formação de preços, no qual a outra parte não é ouvida e onde a intervenção dos reguladores é completamente omissa. Nenhum outro setor de atividade, me parece que os agentes económicos têm o poder que têm neste setor financeiro de definir o preço, que é uma composição final de spreads, taxas de juros, se quisermos, e comissões. E, portanto, há aí um total desequilíbrio no funcionamento do mercado. Ora, o que é que se espera de um regulador e o que é que se espera de um supervisor? E não vou entrar, peço que evitemos isso, a discussão desses conceitos. Mas aquilo que se pretende com a regulação, com a supervisão do setor, particularmente com a regulação, é que o mercado seja equilibrado, que os poderes de intervenção dos vários agentes, sejam clientes, consumidores, sejam os agentes de mercado, agentes económicos, que esse mercado seja equilibrado, que existam condições de eficiência e de boa gestão no uso dos recursos nacionais, e o dinheiro é um recurso nacional importantíssimo, como é a energia, como é a água, é um recurso nacional importantíssimo, importa fazer bom uso desse recurso. É necessário garantir, e isso faz com a regulação, que as relações contratuais prossigam boas práticas e prossigam regras de equilíbrio de negociação e de poder, e finalmente, como já disse, que a formação de preços seja socialmente e economicamente racional, isto é, que esse recurso valiosíssimo que é o dinheiro seja utilizado da melhor maneira no mercado financeiro. E posto isto, penso que aquilo que devia ser o papel da supervisão e da regulação em Portugal em matéria financeira, gostaria só de fazer aqui uma parte para recordar que as intervenções que me antecederam me pareceram que foram sempre mais dirigidas para outros mercados e não propriamente coincidentes com aquilo que são os problemas e que é a situação do setor financeiro, mas aqui também se colocam problemas fortíssimos de regulação e de supervisão, como estou a pretender demonstrar, mas realmente a supervisão e a regulação em Portugal foram tradicionalmente mais virados para a observação daquilo que era a capacidade de intervenção, a segurança, a solvabilidade das instituições financeiras e, naturalmente, a solidez e a garantia dos depósitos da parte dos particulares. Não houve, até hoje, ou pelo menos até há 2 anos atrás, à altura em que o Banco de Portugal criou um departamento de supervisão comportamental, coordenado e muito bem pela doutora Lúcia Leitão, aqui presente, que tem tido, aliás, um papel notável na produção de orientações, avisos, documentos reguladores, de alguma maneira, finalmente nesta matéria, mas o que é um facto é que historicamente a tradição é de que o ângulo de observação dos interesses dos consumidores está ausente das políticas de supervisão e de regulação em Portugal em matéria de mercado financeiro, completamente ausente, e portanto há que superar isto e há que fazer com que num mercado que é tão desigual, que é tão desequilibrado, em que há tão distinta capacidade de representação de interesses, isto possa ser finalmente compensado. O direito bancário é específico, árido, e como já disse, a jurisprudência existente reflete, quem quiser fazer uma análise neutra, reflete claramente essa distinta capacidade de interesses e é comumente favorável à visão e aos interesses das entidades financeiras em detrimento dos consumidores. Os supervisores fomentam um mercado, portanto, por esta via, que se pode considerar que é pouco eficiente e pouco competitivo. Não é costume olharmos para os bancos como entidades que precisam de se racionalizar. Vemos sempre as instituições financeiras como instituições bem geridas, não são necessariamente bem geridas, como não são noutros setores das empresas que atuam noutros setores de atividade. Há problemas de eficiência também nas instituições financeiras, esse problema de eficiência não pode ser só corrigido, como tem sido até aqui, ultimamente, e temos experiência disso muito recente, pela simples revisão dos preços. Os bancos têm um poder total de revisão dos preços e com isso compensam as suas margens e não precisam de fazer nunca nenhuma revisão, nenhuma racionalização das suas estruturas de custos, mas isso é o primeiro sinal, acho eu, justamente, de que há muito a fazer ao nível da eficiência interna das instituições financeiras. E isso significa, de facto, uma má distribuição do valor que é gerado neste setor. Finalmente, apenas para terminar, umas sugestões ou ideias. Penso que temos que criar mecanismos que regularmente ouçam a opinião dos consumidores financeiros. Existe hoje um maior nível de conhecimento nesta matéria, ainda insuficiente, temos que investir muito na literacia financeira, mas existem associações que têm intervenção útil nesta área e penso que temos que garantir mecanismos regulares de audição dessas associações. Propomos também que os próprios reguladores e supervisores contenham nos seus órgãos sociais a possibilidade de assegurar a representação normal dos interesses dos consumidores. Propomos ainda a criação de centros de mediação e arbitragem de conflitos e litígios financeiros que não só tornem mais fácil, acelerem, mas sobretudo garantam um maior equilíbrio na negociação de interesses no plano judicial, sempre que se trata de litigância crescente, basta olhar para os relatórios de supervisão comportamental emitidos pelo Banco de Portugal, para ver que há um fenómeno crescente de litigância neste setor. Peço desculpa pelo tempo, alonguei-me um pouco. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Eu agora dava a palavra ao Dr. Jaime Andrés, Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado. Beneficiando, antes de mais, também agradeço e felicito por esta iniciativa, mas beneficiando das intervenções anteriores e tentando sintetizar a nossa mensagem principal, e tendo em conta também aquilo que foi dito pelo professor Pita Barros relativamente à regulação da concorrência, eu apenas me debruçaria sobre aquilo que consideraria sistema da concorrência, ou se quiserem melhor, o sistema da promoção e defesa da concorrência. Se estamos a falar de sistema é porque temos componentes. Essas componentes poderiam ser consideradas umas 7 componentes. Em primeiro lugar, o sistema empresarial, que no fundo é o centro do sistema, ao lado do quadro legal, que deveria ser completo, transparente e previsível, muito bem notado pelo Dr. Nuno Ruiz. Uma entidade independente, com adequados poderes de supervisão que os tem e de sancionatórios, para uma efetiva capacidade de intervenção transversal. As entidades reguladoras, mas na perspectiva da sua intervenção enquanto entidades com contributos para a promoção da cultura da concorrência e da cooperação com a autoridade da concorrência na defesa da concorrência. Um sistema judicial eficiente, uma cultura de concorrência, é uma componente intangível, mas é importante enquanto componente do sistema, porque é, digamos, o resíduo final. Se essa cultura fosse excelente, tudo o resto estaria apenas como observadores do sistema. E uma componente também intangível, que é, no fundo, a nossa preocupação principal nas mudanças que entendemos dever fazer ao sistema, que é uma componente transversal e que tem a ver com o funcionamento harmonizado de todo o sistema. Quer isto dizer que o sistema, se é sistema, não é um somatório de componentes, mas é um funcionamento harmónico de todas as outras componentes, o que significa que, de facto, deverá haver uma leitura unívoca, uma leitura inequívoca das normas da concorrência na sua aplicação, para que todas as previsível, naturalmente também, para que todas as componentes funcionem de forma como um todo. Nesse contexto, não devemos melhorar, o sistema, não devemos misturar, muito bem dito pelo professor Pita Barros, não devemos misturar, por exemplo, no que diz respeito ao sistema empresarial, não confundir aqui papel da política de concorrência com política industrial, tentando criar um sistema que seja eficaz, mas que deve ser provido por outros elementos da política económica que não a política de concorrência. Um quadro legal completo que tenha e previsível e que por isso deva merecer alterações e melhoramentos em vários aspectos. Em vários aspectos que têm a ver com a reestruturação, por exemplo, da sistematização da lei da concorrência, de forma a tornar as suas vertentes processuais como corpos de normas dotadas de suficiente autonomia. Isso é importante para uma atuação mais célere e eficaz da autoridade da concorrência. Introduzir na lei instrumentos necessários para que os poderes sancionatórios de supervisão e regulamentação possam ser exercidos com maior eficácia. Por exemplo, a determinação de que um processo sancionatório pode ser encerrado com a imposição de condições e a assunção de compromissos pelo arguído, permitindo fechar o processo, mas também outros exemplos para lhe dar aqui. Criar alguns instrumentos e procedimentos úteis à diminuição da litigância em processos sancionatórios, por exemplo, a possibilidade do Tribunal agravar a sanção aplicada pela Autoridade da Concorrência se no seu prudente arbítrio considerar a infração mais grave do que o judicado pela Autoridade da Concorrência, modernizar e atualizar as disposições referentes ao controle de concentração de empresas, nomeadamente que tem a ver com os critérios de notificação, que penso que já não acompanham, digamos, aquilo que se é feito em termos de outras sedes internacionais, e criação de normas próprias processuais que evitem a necessidade de recurso supletivo constante a normas do processo penal e civil. Essas questões foram levantadas também aqui há bocado pela intervenção do Dr. Nuno Ruiz e do procedimento administrativo, que pelo seu caráter permanente, fortemente opinativo de solução legal aplicável, obscurece o sistema legal e conduz uma indesejável insegurança jurídica para as empresas. Naturalmente que a Autoridade da Concorrência tem de fazer outras coisas, tem de trabalhar para essa previsibilidade da aplicação da lei, e significa que deve publicar, estamos a trabalhar nesse sentido, há dois dias ou ontem já publicámos uma dessas linhas de orientação, mas deve publicar linhas de orientação que a guiam, nomeadamente no respeito à condução dos processos relativos a práticas proibidas, penso daqui a uma semana teremos isso em consulta pública, a adoção de compromissos em matéria de controle de concentrações, que está agora em consulta pública, e também, importante, até na relação harmónica com os tribunais, os critérios de fixação de coimas. Mas também divulgar as suas decisões, depois de uma clarificação da lei nesta matéria, contribuindo para a cultura da concorrência, promover e divulgar estudos de supervisão necessários para assegurar o domínio das regras de funcionamento dos mercados, e também neste contexto do funcionamento harmónico, do tal componente intangível, invisível, mas que é fundamental para que haja esse sistema e que o sistema funcione, promover uma maior e regular cooperação com as outras entidades do sistema, os reguladores setoriais, promovendo-se uma maior interação de informação relativa à intervenção de cada uma das entidades, para além do previsto na lei, bem como procurar-se harmonizar os conceitos e critérios em que o mercado relevante é apenas um exemplo, a ASAI, de forma a garantir uma maior articulação de prioridades e de ação relativamente às intervenções no âmbito de combate à concorrência desleal, em que pareceu-me que o Dr. Nuno Ruiz propunha a saída, era digamos, essa parte das práticas individuais legislativas do comércio, penso que era isso que estava a falar. A Direção-Geral do Consumidor, para além da cooperação técnica, também uma cooperação no âmbito da promoção da cultura da concorrência e da informação do consumidor. É claro que isto permitiria, de facto, reforçar o sistema, permitiria fazer com que ele funcionasse, de facto, como um todo, mas também importa aqui reforçar a estabilidade do funcionamento da Autoridade da Concorrência no que tem a ver com os seus recursos. Chamava a atenção que é importante redefinir o modelo de financiamento da Autoridade. O modelo de financiamento da Autoridade tem pressionado a uma gestão rigorosa do seu orçamento por forma a suspender todo o seu plano de recrutamento, que tínhamos previsto, digamos, do plano de estratégico de médio prazo, estabilizarmos nas 115 pessoas. De facto, mantemos o mesmo número de pessoas, por exemplo, desde este segundo mandato. Portanto, é importante conseguir aqui obter uma outra capacidade de reforço dos meios da Autoridade da Concorrência. Isto será, de facto, decisivo para além da previsibilidade de toda a intervenção, ajudar aqui a Autoridade da Concorrência, para além de fazer o trabalho que já faz e, a meu ver, cumpre a sua missão da aplicação do regime de concorrência em Portugal, da lei da concorrência em Portugal, permitir fazê-lo com maior celeridade e com maior abrangência.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Dr. Carlos Botelho Muniz. Eu já agora aproveito. Eu tenho a indicação que o professor Vítor Santos, presidente da ES, também gostaria de usar a palavra. Para facilitarmos e não estarmos depois aqui com um período de... Porque eu já percebi que se calhar mais alguns dos nossos convidados estão aqui, muitos dirigentes dos organismos regulatórios. Se quiserem usar a palavra, podem, eu peço ajuda aqui às nossas assistentes e dão a indicação e assim é mais fluido. Portanto, durante estas duas intervenções, quem quiser mais usar a palavra, é mais fácil. Portanto, é uma sugestão que eu faço. Portanto, passo a palavra.
Muito bom dia a todos. Os meus agradecimentos também pelo convite que me foi feito. preparei uma apresentação que transmiti à Comissão. Não vou utilizá-la agora, ela estará à disposição de todos. Queria apenas, para me manter dentro dos limites do tempo, referir três ou quatro pontos. Antes de mais, convém fazer a manifestação de interesses, portanto eu sou advogado e é também nessa perspectiva de um prático do direito que trabalha essencialmente nas áreas da aplicação do direito à concorrência que aqui estou, tendo também uma ligação de muitos anos à Faculdade de Direito e ao Instituto de Estudos Europeus da Universidade Católica. A minha primeira observação vai em linha com aquilo que foi dito pelo professor Pita Barros e pelo meu colega Nuno Ruiz, no sentido do desconforto que me produziu o próprio título da audição, se me permitem, uma vez que me parece indispensável distinguir com toda a clareza o que é a intervenção própria das autoridades reguladoras setoriais e o que é a intervenção específica da autoridade da concorrência, que tem um papel próprio e autónomo no sistema de defesa da concorrência em Portugal. As autoridades setoriais são autoridades que atuam em mercados que ou viveram historicamente em regime de monopólio e em relação aos quais se decidiu avançar para processos de liberalização e, portanto, têm inevitavelmente uma atividade muito interventiva sobre as próprias empresas e sobre o seu comportamento e as suas condutas e sobre a sua própria gestão, ou intervêm, é o caso, por exemplo, do Banco de Portugal e do Instituto de Seguros de Portugal, em setores em que existem enormes assimetrias de informação e em que existe uma estrutura muito concentrada e, portanto, são mercados de natureza oligopolística, fundamentalmente, também, portanto, com uma intervenção específica sobre as empresas muito grande. A Autoridade da Concorrência tem um papel completamente distinto. Nesse sentido, se me permitem a heresia, a Autoridade da Concorrência não é um regulador. A Autoridade da Concorrência é uma entidade independente cuja função específica é garantir o processo concorrencial. Ponto final. E garante o processo concorrencial, fundamentalmente, com base em regras. Em regras que estão hoje na Lei 18 de 2003, que no essencial é uma boa lei. Portanto, não vamos tentar inventar a roda. A roda está inventada há muitos anos. E, portanto, essa lei contém, do ponto de vista substantivo, as regras essenciais em linha com o direito europeu e com o direito da generalidade dos Estados-membros e define três áreas muito específicas de intervenção: a área das práticas restritivas da concorrência, acordos restritivos da concorrência ou situações de abuso de posição de domínio, a área do abuso especificamente e a área do controlo de concentrações. E é através da aplicação deste conjunto de normas que a Autoridade da Concorrência deve exercer a sua função. Num ponto, a nossa lei carecerá de melhoramento, é essencialmente no que diz respeito às regras processuais. Isso já foi dito e eu gostaria de reforçar este aspecto, sobretudo na articulação da atividade da autoridade administrativa, que é a Autoridade da Concorrência, fundamentalmente na área da perseguição das práticas restritivas da concorrência, acordos restritivos ou abusos, e a articulação com os tribunais. Porque aí muitas das dificuldades que têm existido na aplicação da lei resultam da circunstância de nós encontrarmos normas processuais na própria Lei 18, uma remissão para o regime geral das contraordenações, que por sua vez faz uma remissão para o Código de Processo Penal. E, portanto, é uma teia muito complexa de remissões, que causa inevitavelmente dificuldades à própria Autoridade da Concorrência e causa enormes dificuldades aos tribunais no exercício do escrutínio. Portanto, se há um ponto da Lei da Concorrência que merece ser mexido no sentido da simplificação, é o das regras processuais. O primeiro pilar do sistema nesse sentido é a lei, e a lei com estas características que acabei de mencionar. O segundo pilar é a própria autoridade. A própria autoridade cujo regime, no essencial, garante a independência. também neste ponto, vou no sentido de intervenções anteriores, de privilegiar um escrutínio técnico prévio perante a Comissão Parlamentar competente. É uma tendência a que nós assistimos em muitos países, é uma tendência que, ao nível da União Europeia, se vai generalizando para o exercício de diversas funções, inclusive, nas últimas reformas, a própria designação dos juízes para os tribunais da União, quer o Tribunal Geral, quer o Tribunal de Justiça da União Europeia, passa a estar submetido a um escrutínio prévio por parte de uma comissão designada especificamente para esse efeito, e, portanto, eu penso que é um passo positivo que garante a transparência, digamos, das designações, garante o escrutínio técnico, por um lado, garante, como dizia o professor Pita Barros, que as pessoas que são designadas para as funções, no fundo, exponham o seu programa, exponham os seus pontos de vista e contribuam dessa forma também para a previsibilidade, para a transparência e para a segurança do lado das empresas. Depois, os tribunais, finalmente. E aí, quanto aos tribunais, eu pessoalmente saúdo a iniciativa da criação de um tribunal especializado. Está em discussão nesta Assembleia da República uma proposta de lei nesse sentido. Penso que a complexidade técnica destas matérias requer, de facto, que sejam criadas instâncias com as competências necessárias para decidir e para decidir com celeridade. Na minha apresentação tenho vários pontos, várias sugestões quanto a melhorias específicas do sistema nas várias áreas que mencionei. Citaria apenas duas ou três, distinguindo as práticas restritivas da concorrência e o controlo de concentrações. Quanto às práticas restritivas da concorrência, eu penso que poderíamos avançar para um sistema que permitisse em investigações em matéria de cartéis ou o arquivamento com a assunção de compromissos, ficar essa possibilidade explicitamente consagrada, ou inclusive a possibilidade do estabelecimento de uma transação entre as empresas investigadas e a autoridade da concorrência. Seria também favorável a retirar da competência da autoridade da concorrência a aplicação do 370-93 e eventualmente atribuí-la à ASAI. Quanto ao controlo de concentrações, só mais um ponto, desculpem, o problema dos prazos, mais uma vez. Julgo que ganharíamos no domínio das práticas restritivas em, por exemplo, colher inspiração no regime espanhol, que define um período de 18 meses para a autoridade da concorrência decidir sobre uma investigação aberta. Nos 18 meses a autoridade ou arquiva ou acusa, o que não deve é manter indefinidamente processos abertos, e nós temos processos que neste momento estão abertos desde há 4, 5, 6, no limite de 7 anos, sem haver ou decisão de arquivamento ou decisão de acusação. Não contribui nem para a transparência, nem para a previsibilidade do sistema. Última nota, porque já ultrapassei o tempo, no domínio do controlo de concentrações. Penso que deveríamos alinhar o texto substantivo da nossa lei pelo texto do Regulamento de Controlo de Concentrações ao nível da União Europeia e penso que deveríamos repensar o sistema de negociação de compromissos entre a autoridade da concorrência e as empresas notificantes, no caso de a autoridade ter objeções relativamente à concentração que é notificada. Mas, se eventualmente for oportuno, no debate poderíamos voltar a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao professor Vítor Santos.
Bom dia. Muito obrigado. Penso que esta... gostava de saudar os seus deputados pela organização desta sessão. As minhas expectativas eram, de facto, elevadas relativamente à sessão, mas estão a ser claramente superadas pela qualidade das intervenções e pela franqueza daquilo que tem sido dito. Bom, relativamente... enfim, eu vinha aqui mais para ouvir. Temos aqui alguns dos peritos mais consagrados em termos nacionais em matérias de regulação, mas gostava também de partilhar convosco, dar-vos um pouco um testemunho da experiência de um regulador setorial. Um pouco na perspectiva de propor aqui também algumas alterações, sobretudo no quadro institucional. Em matéria de concorrências, existe uma divisão de trabalho muito clara entre a autoridade da concorrência e a ERSE e em geral os reguladores setoriais. Enfim, o regulador setorial, até pelo conhecimento específico que tem do setor, tem uma responsabilidade, sobretudo, no desenho do mercado, e a autoridade da concorrência tem, enfim, com exceção do controlo das concentrações, tem responsabilidades, sobretudo, ao nível da regulação, da chamada regulação ex post, isto é, ao nível da regulação de natureza comportamental. E pensamos que esta divisão de trabalho tem funcionado de forma eficaz. Relativamente, então, neste caso concreto, relativamente às responsabilidades de regulação ex ante, de regulação, enfim, relativamente a tudo aquilo que tem a ver com o desenho do mercado, quais são os eixos fundamentais, e penso que aquilo que vou dizer também se aplica, penso eu, a outras entidades reguladoras que regulam utilities, quais são os vetores fundamentais ao nível da promoção da concorrência, na energia e, eventualmente, noutros setores de atividade. Por um lado, a separação de atividades, também a abertura de mercados e a redução da concentração ou a desconcentração. É preciso dizer que, ao nível da separação de atividades, e em particular no que concerne ao setor energético, Portugal é um benchmark. A separação entre os segmentos competitivos da cadeia de valor e os pós-naturais está feita, e desse ponto de vista estamos muito mais avançados do que relativamente a muitos, relativamente a muitos dos restantes países da União Europeia, incluindo, nomeadamente, em particular no caso do setor energético, a Alemanha e a França. Portanto, sobre isto foi feito aquilo que tinha de ser feito, portanto, isto significa que o foco tem que ser posto na abertura de mercados e na promoção da desconcentração. E deve-se dizer-se que a ERSE, enquanto regulador setorial, dispõe de poderes, dos poderes adequados ao nível da, por exemplo, da fixação de tarifas, e desse ponto de vista temos poderes que a maior parte dos reguladores setoriais europeus não têm, mas temos poderes insuficientes em matérias que nos permitem focar o exercício da nossa atividade regulatória relativamente àquilo que agora deve ser o foco da regulação, nomeadamente no setor energético, que é a abertura de mercado e a promoção da desconcentração. Ou, se quiserem, criar condições para que haja uma redução do grau de concentração. Tal significa, então, do ponto de vista concreto, que, aliás, na linha da transposição para o direito interno do chamado terceiro pacote de energia, que basicamente visa, digamos, os pilares essenciais são as duas diretivas, uma aplicada à liberalização do setor da eletricidade e outra aplicada ao setor do gás natural, aproveitando essa oportunidade, aquilo que nos parece que é importante é que, na transposição que vai ter que ser feita até 30 de março do próximo ano, se procure, na linha daquilo que está inequivocamente definido nessas duas diretivas, se reforce as competências da ERSE, relativamente à monitorização de mercados e a decisões tendentes à correção do, por exemplo, do desenho de mercado e que, em última instância, contribuem para a redução da concentração. Depois, no debate, podemos entrar em mais detalhes sobre isto, mas para além desta ideia relativamente geral, gostava de focar um outro assunto, que é o seguinte. Como sabem, não faz sentido, neste momento, pensar na liberalização do setor energético, isto é, aplica-se ao gás natural e à eletricidade, no quadro fechado do mercado português, e o desafio neste momento é avançar por integrações sucessivas e, dada, aliás, a circunstância do ponto de vista energético, a Península Ibérica estar basicamente a haver uma barreira, que é a barreira dos Pirineus, uma das fases de consolidação do processo de integração de mercados passa, inevitavelmente, pelo reforço e a consolidação do mercado ibérico, seja no caso da eletricidade, seja no caso do gás natural. E o que acontece a este nível é o seguinte: nós temos empresas, temos operadores
que têm estratégias ibéricas, em muitos casos estratégias europeias, estratégias internacionais, e temos reguladores, dois reguladores, que têm âmbitos jurisdicionais que são de natureza nacional. Nós temos um mandato europeu relativamente a... e cooperamos, mas do ponto de vista estritamente jurídico, de facto, temos um âmbito de intervenção estritamente nacional. Há uma instância de decisão, que é o Conselho de Reguladores do MIBEL, que neste momento dispõe apenas da possibilidade de emitir pareceres, que submete à consideração dos governos dos dois países, e aquilo que nos parece que é importante é que os dois Estados, os dois países, os governos de Espanha e de Portugal, converjam, reconheçam a necessidade de atribuir poderes regulatórios ao Conselho de Reguladores, ao Conselho de Reguladores do MIBEL. Bom, enfim, depois podia aqui entrar, digamos, noutros temas, que basicamente, enfim, que já tive a oportunidade de referir anteriormente noutras presenças que tive aqui no Parlamento, mas iria apenas dar um exemplo inequívoco de que, de facto, a ERC dispõe de poderes adequados, apropriados em matéria de fixação de tarifas, mas terá que ver reforçados os seus poderes na dimensão, digamos, de monitorização de mercados e de correção e de desenho do mercado. Isso é assim, e esses poderes devem ser complementados, por exemplo, de um regime sancionatório. Nós devemos ser, porventura, e realçava novamente esse facto, relativamente caricato, diria eu, de que devemos ser um dos poucos reguladores europeus que não tem um regime sancionatório. Bom, finalmente, queria dizer o seguinte, revejo-me completamente naquilo que disse o professor Peter Barros, em várias coisas que ele disse, e também numa que referiu relativamente à ERC, nomeadamente o aspecto negativo, não o positivo. O positivo também, concordo com ele, naturalmente. Mas relativamente ao negativo, de facto, eu devo dizer que eu gosto particularmente de foie gras, mas naturalmente não gosto de fazer de ganso, não é? E pronto, ficava-me por aí. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora ao professor Luís Silva Moraes. Eu estou a tentar seguir a ordem das inscrições, já vejo mais um. Portanto...
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. E agradeço esta oportunidade e a oportunidade que representam estas discussões para a política de concorrência e regulação. Estou aqui, digamos, numa dupla qualidade enquanto académico da Faculdade de Direito de Lisboa e do Instituto de Direito Económico e também enquanto prático nestas áreas. Vou tentar não repetir aspectos referidos pelos outros oradores e, enfim, tinha preparado também uma apresentação da qual poderei deixar ulteriormente depois uma base escrita. Eu agora tentaria evitar repetições. Sobretudo deixaria duas notas, notas mais genéricas e depois notas mais concretas. Diria até notas muito concretas. Nós em Portugal temos por vezes a tentação de pensar em grandes arquiteturas jurídicas e financeiras e descurar os aspectos concretos e organizativos, funcionais, e penso que são extremamente importantes. E essas notas finais eram sobre a criação de um tribunal especializado neste domínio. Começando pelas notas mais gerais, high level, se me permitem, enfim, são notas até de concordância com vários dos oradores anteriores. A primeira, muito telegráfica, para referir e discordar também, com o devido respeito, do título desta audição, Regulação da Concorrência, e para frisar a existência, que já foi aqui acentuada por vários, não me iria alongar, a existência de dois pilares claramente distintos de regulação, numa ótica ex-ante, e de defesa da concorrência. Isso reflete também em algumas considerações finais que faria sobre o próprio Tribunal Especializado, Tribunal de Regulação e Supervisão e de Concorrência, em que essa ótica de diferenciação dos dois pilares é também bastante importante. Segunda nota muito genérica tem a ver, com um aspecto que também já foi aqui referenciado, da importância da ótica geral de eficiência na perspectiva dos consumidores, em termos de política de defesa da concorrência. Terceira nota também muito geral, em que acompanharia boa parte dos anteriores oradores, que tem a ver com a importância da credibilização técnica dos reguladores autónomos, que pode passar realmente por audições prévias das pessoas nomeadas para órgãos dirigentes, numa base eminentemente técnica. Eu iria abordar fundamentalmente política da concorrência, e na política da concorrência, distinguindo entre os dois pilares, fundamentalmente as práticas restritivas, Há já vários aspectos que foram abordados sobre controle de concentrações, portanto, iria concentrar-me fundamentalmente em práticas restritivas. Mas começaria por dizer que há aqui um caminho importante feito em Portugal nos últimos anos. É justo dizer que houve um virar de página completo a partir de 2003 com a criação da Autoridade da Concorrência. E, enfim, um caminho importante prosseguido desde então, com qualidade técnica por esta autoridade, em termos de número e qualidade de decisões sobre práticas restritivas, e também pelo que isso representou em termos de incentivo para a formação de uma jurisprudência neste domínio, designadamente ao nível do Tribunal de Comércio de Lisboa e da Relação de Lisboa. Estes planos positivos têm também um reverso, enfim, têm aspectos menos positivos, que se calhar são inevitáveis na atual fase de evolução da política de concorrência. Esses reversos, aspectos menos positivos, têm a ver fundamentalmente com dimensões que já foram aqui também afloradas por vários oradores e que eu resumiria como aspectos que têm a ver com a consolidação de critérios jurídicos de apreciação destas práticas, de parâmetros jurídicos e económicos de apreciação destas práticas e de previsibilidade também para os vários agentes económicos. Há um caminho aqui complexo que tem sido feito a nível dos tribunais, no que tem a ver com a impugnação judicial de decisões da Autoridade da Concorrência, um caminho muito importante, mas ainda com várias lacunas e várias deficiências. E na experiência que podemos recolher dessas impugnações judiciais de decisões da Autoridade da Concorrência, nós devemos assinalar o número efetivamente elevado de recursos, de impugnações, o que eu diria que é natural, até certo ponto, e até tendo em conta a fase evolutiva da política de concorrência em Portugal, mas salientaria também o número apreciável de impugnações decididas por razões eminentemente processuais, procedimentais ou formais, estou a chamar-lhes assim por brevidade, o que nos conduz, de facto, a alguns problemas que podemos encontrar no atual enquadramento de defesa da concorrência. Eu, neste contexto, deixaria duas notas muito telegráficas, enfim, procurando não ultrapassar o tempo. Uma nota telegráfica sobre o processo de revisão da Lei de Defesa da Concorrência, a Lei 18 de 2003, e outra nota também que tentaria que fosse muito telegráfica sobre o processo de criação de um tribunal especializado em matéria de regulação e supervisão e de concorrência, enfim, na base de um projeto, uma proposta apresentada pelo Governo que já está a fazer o seu percurso atualmente nesta Assembleia. Relativamente à revisão da Lei de Defesa da Concorrência, e acrescento que o próprio artigo 60º da atual lei prevê um princípio de atualização periódica ou revisão em função de evoluções do direito europeu, eu destacaria com alguma simplificação quatro eixos, quatro aspectos dominantes dessa revisão. Um primeiro eixo, uma primeira vertente, tem a ver com clarificações e melhorias do regime processual. E eu sublinho o que há pouco disse relativamente à experiência que podemos retirar da jurisprudência nos últimos anos. Neste momento, esse não é um problema processual. Esse é um problema substantivo. O grau de litigância que temos e de indefinições relativamente aos aspectos processuais converteu-se, neste momento, num verdadeiro problema substantivo. De facto, nós, ao nível do atual regime relativo às práticas proibidas, temos um regime que combina regras da Lei de Defesa da Concorrência, do Código de Procedimento Administrativo, do Regime Geral de Controlo de Nações e ainda a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal e é, de facto, um regime extremamente complexo para se funcionar. O segundo eixo tem a ver com, ou a segunda vertente tem a ver com a possibilidade de dotar expressamente a Autoridade da Concorrência de outros instrumentos jurídicos de atuação. Eu destacaria aqui alguns aspectos, muito telegraficamente, por exemplo, o poder de adotar medidas estruturais por parte da Autoridade da Concorrência, a possibilidade de adotar as chamadas decisões de compromisso, encerrar processos com determinadas empresas na base de compromissos propostos pelas próprias empresas, como sucede no direito europeu e já sucede aqui ao lado com o direito espanhol. O artigo 53 da Lei Espanhola revista em 2007 prevê essa possibilidade. Reforçar também a possibilidade de adotar orientações interpretativas da autoridade que são fundamentais em termos de previsibilidade e, porventura, algum sinal poderia ser deixado também na revisão da lei relativamente à figura dos inquéritos setoriais, que será extremamente pertinente. Um terceiro eixo terá a ver com alinhamentos com o direito europeu, não vou entrar aqui nesse tipo de pormenores, e um quarto eixo, eu aí corroboraria algumas intervenções anteriores de oradores, tem a ver com a desejável revogação do Decreto-Lei 370-93 em matéria de práticas individuais de recusa de venda e práticas discriminatórias. Creio que estaria já praticamente no meu limite e, portanto, deixaria a última nota telegráfica relativamente à proposta de criação de um tribunal especializado para a concorrência, a regulação e a supervisão. Parece-me que a ideia é de salvar. Há aqui, de facto, um problema de especialização dos juízes. Eu posso invocar uma experiência pessoal de organização com o apoio da Comissão Europeia de cursos de direito da concorrência para juízes e, de facto, sente-se um grande déficit de especialização por parte dos magistrados, mas há aqui alguns problemas no que começa por ser uma boa ideia. O primeiro problema tem a ver com a localização do tribunal prevista para Santarém. Eu tenho algumas dúvidas sobre a capacidade, enfim, algumas interrogações para fixar um corpo de juízes e assessores técnicos especializados num tribunal a funcionar em Santarém. É fundamental que este tribunal especializado seja para os juízes um tribunal de chegada e não um tribunal de passagem. Portanto, há muitos riscos na criação de um tribunal especializado desta natureza em Santarém. Segunda nota é a importância de assessorias técnicas especializadas neste tribunal, assessorias económicas, e, por outro lado, a questão da especialização. Comecei por dizer, na senda de vários oradores, que há, de facto, aqui dois pilares distintos, de regulação e de concorrência. Um tribunal especializado que engloba as matérias de regulação e de concorrência, ou num tribunal especializado que engloba as matérias de concorrência e de regulação, há que ter especiais cuidados na existência ou na organização interna também de duas áreas distintas, ou secções no quadro do tribunal, uma para a área da regulação, outra para a área da concorrência. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Dr. Mário Marques Mendes, Presidente da Direção do Círculo dos Advogados Portugueses de Direito da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado acabou de dizer em que qualidade é que estou. Isso poderia corresponder a uma declaração de interesses, mas não corresponde. E era isso que eu gostaria de sublinhar. É que quando uma associação como esta, de que sou Presidente da Direção, e de que fazem parte de resto outros colegas que aqui estão connosco, não estamos obviamente a tentar defender ou promover interesses de clientes, mas muito pelo contrário, estamos a tentar promover uma discussão que até há bem pouco tempo não houve, sobre as questões de concorrência. Tenho para mim, temos para nós, julgo, que a transparência e a discussão de todas as questões que nos preocupam só podem trazer melhores soluções. Aquilo que tentámos fazer até agora foi justamente promover de uma forma tão pública quanto possível, e acabámos de organizar uma conferência ibérica sobre questões de concorrência, onde pela primeira vez, devo dizer que a Autoridade da Concorrência se fez representar pelo seu Conselho Diretivo, em particular pelo seu Presidente, onde apresentou as suas propostas para uma eventual revisão da Lei da Concorrência, primeira vez que isso aconteceu. Mas queria eu sublinhar que, obviamente, estou de acordo com muitos dos tópicos, quase todos, eu diria, a começar com o professor Pedro Pita Barros, e a questão da regulação, concorrência, obviamente não há que confundir os dois conceitos, mas, sobretudo, daí eu creio que tem que se retirar uma questão muito forte, que será clara para muitos, mas seguramente não para todos. É que a concorrência não é apenas um setor de legislação. Não é apenas um conjunto de regras que dizem respeito a alguns e que só são tratadas por alguns ditos especialistas. A concorrência é, como já foi dito também, absolutamente transversal à economia, e o bom funcionamento da economia passa por uma efetiva, eficaz aplicação das regras de concorrência. De resto, e se me permitem, o Círculo, a Associação, está a preparar, e já vou ao tema que mais me preocupa, a Associação tem estado ao longo destes meses também a preparar um documento onde tenta sintetizar um conjunto de propostas, algumas das quais, de resto, já foram aqui referidas, de revisão da Lei da Concorrência. Não me vou alongar sobre isso, até porque não tenho tempo, mas teríamos o maior gosto em apresentar a esta Comissão o resultado desse trabalho, essas conclusões, e, portanto, muito em breve, é mesmo muito em breve, faríamos chegar este documento aqui à Comissão. Mas porquê é que eu chego a este ponto? É porque nós começámos este trabalho de reflexão porque não tinha havido essa reflexão prévia. E, portanto, aquilo que me preocupa, e sobretudo que eu gostava de deixar aqui nesta Comissão, e louvo esta iniciativa da audição pública, aquilo que eu gostaria de deixar como ideia é que a questão da transparência, a questão da reflexão e discussão sobre questões tão importantes como o funcionamento da concorrência, tem que ser encarada seriamente. E expõe-se, quer no plano legislativo, que é onde começam a surgir as primeiras questões. É evidente que a nossa atual lei da concorrência tem muitíssimos méritos, mas obviamente, e todos reconhecemos, é tempo dela começar, dela ser revista. Temos um padrão de 10 em 10 anos, de 10 em 10 anos a revisão da lei da concorrência acontece. Ainda não chegamos aos 10, desde a última, mas se vamos deixando passar muito mais tempo, provavelmente vamos chegar a esse padrão dos 10 anos de revisão e passamos até para lá. Mas, portanto, aquilo que eu me permitiria sublinhar como primeira ideia é que seria fundamental, neste como noutros setores, como é óbvio, que houvesse uma verdadeira discussão pública antes da adoção dos diplomas. Isso pode evitar que depois, com a prática, porque prática destas questões e todos estes processos, temos nós, todos, enfim, alguns pelo menos, e portanto, se no plano legislativo fossem tidas em conta com discussões públicas de projetos, de propostas, etc., acho que seria absolutamente fundamental, não apenas para a qualidade dos próprios diplomas, mas para a generalidade das pessoas, que deve ter acesso também a essa discussão pública, poder perceber mais facilmente como é que as regras surgem e porquê que elas surgem. Portanto, a primeira questão que eu diria é, ao nível legislativo, a transparência deveria começar por aí. A qualidade das normas deveria começar por aí, por serem ouvidas as pessoas que estão interessadas em dar o seu contributo. Primeiro ponto. Segundo ponto dessa transparência tem a ver com a aplicação que é feita das regras de concorrência. E aí, eu obviamente tenho que salientar e saudar o progresso que tem havido na Autoridade da Concorrência de criar mecanismos de acesso à informação e disponibilização de determinados elementos que antes não tínhamos, saliente, por exemplo, na área de controle de concentrações, mas, devo dizê-lo, e tenho à minha frente dois ilustres representantes da Autoridade da Concorrência, isso não acontece noutras áreas, na área das práticas restritivas, isso não acontece. Não acontece. E, francamente, não é que tenhamos que tomar como modelos, lembro-me uma anedota do Woody Allen relativamente ao modelo e a ter Deus como exemplo, obviamente, não poderia ter melhor, mas, enfim, se olharmos para a Comissão Europeia, a forma como as questões são são tratadas, com a devida antecedência, com a preparação de livros verdes, brancos, seja o que for, com a apresentação de guidelines, com a discussão dos projetos antes de ser adotada a regulamentação, seria extraordinariamente importante. E depois o acesso, por exemplo, às decisões da própria Comissão, que é coisa que na área das práticas restritivas nós não temos, nem bastamos com pequenos sumários que são disponibilizados pela autoridade. Eu acho que é importante, a todos os níveis, não apenas para os próprios destinatários das normas, mas para o público em geral perceber porque é que determinadas decisões são adotadas. Portanto, essa transparência eu acho que deveria ser melhorada. Ouvimos dizer o Dr. Jaime Andrés que há determinados documentos que vão agora ser disponibilizados. E é a primeira, isso já tinha sido mais ou menos aflorado pelo Sr. Presidente da Autoridade na nossa conferência, mas é de saudar. É importante que isso aconteça, é importante que seja melhorado e que, depois de das decisões serem adotadas, essa disposição aconteça. Já estou a passar o tempo, uma última referência muito rápida, que é do recurso aos tribunais. Não vou salientar muitos dos aspectos que já foram focados, mas a criação do Tribunal Especializado da Concorrência é um exemplo claro do que poderia ter sido uma boa discussão pública. Ou seja, nós, antes de chegarmos aqui, nós já tínhamos várias soluções. A mais recente era o Tribunal de Comércio. Conseguimos criar um capital de conhecimento e de tratamento das matérias pelos juízes do Tribunal de Comércio. Entretanto, veio uma outra reforma que acabou por não entrar em vigor, que dispersava pelo país a apreciação das questões de concorrência, que é uma coisa, com o devido respeito, mas uma coisa absolutamente, no mínimo, surrealista. Voltamos agora à proposta sobre a criação de um tribunal especializado, o que é de louvar em si mesmo, mas suscita várias questões, como de resto o Dr. Luís Moraes e o Dr. Carlos Pereira também já disseram, e era muito importante que também, embora seja o caminho certo, fosse discutido antes de ser adotado, eu julgo que está neste momento em comissão, em sede de discussão na especialidade, era muito importante que algumas questões fossem tratadas por quem todos os dias trabalha a trazer as coisas para os tribunais. Último tópico, que é a questão que não se fez. Nós temos falado do public enforcement, perdoem-me o estar a usar a expressão inglesa, que é a aplicação pelas autoridades de concorrência, do direito à concorrência. Mas há um aspecto que agora está cada vez mais a ser focado e que tem sido objeto de um tratamento e de uma insistência notáveis pela Comissão Europeia, que é a questão do chamado private enforcement, ou seja, estou a acabar, a possibilidade dos particulares apresentarem nos tribunais ações destinadas a fazer valer os seus direitos baseados nas normas de concorrência. Isto levanta inúmeros problemas de natureza substantiva e processual e, portanto, era mais uma sugestão. Não se pode promover o private enforcement neste país, primeiro, se não houver uma força que promova a discussão, e isso vai requerer modificações legislativas, necessariamente em termos de processo e de acesso aos tribunais. Muito obrigado.
Eu passo agora a palavra ao Dr. Alberto Moreno, Presidente do INIR, mais um regulador.
Muito bom dia.
Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Grupo de Trabalho por este convite e por toda esta oportunidade para fazer uma reflexão sobre estes temas. Eu queria, na medida em que tenho que sair daqui a um quarto de hora, e voltarei à tarde com muito gosto, dar algum testemunho sobre esta matéria ainda no âmbito da defesa de concorrência. Claro que o setor rodoviário, para já julgo que todos sabem, o INIR foi constituído há 3 anos, e não é em 3 anos que se constitui uma entidade minimamente ou basicamente com, digamos, sustentabilidade, digamos, no mercado. Naturalmente que nós estamos a fazer basicamente um mix de atividades que não se, digamos, limitam apenas àquilo que poderia ser uma regulação económica do setor. A regulação económica era praticamente inexistente há 3 anos, e nós começámos por definir uma matriz de trabalho no âmbito dos preços e da qualidade que assenta basicamente nos hoje 23 contratos que existem de concessões rodoviárias. Assentamos, portanto, na realidade, sem, digamos, alienar a hipótese de facto de inverter e de alterar. Portanto, o que é que nós fazemos? Basicamente, eu dividi esta apresentação em dois temas. O que é que fazemos? E, digamos, noutra segunda parte, daria a minha sensibilidade a 2 ou 3 pontos que são fundamentais e, sobretudo, para o momento atual que nós vivemos. O que fazemos? Basicamente, gestão de contratos. E aqui há que refletir sobre o comportamento do Estado concedente e os comportamentos das entidades que gerem e, por conta do Estado, os contratos. Naturalmente, será que os interesses e os comportamentos são simétricos, são iguais e, digamos, aqui nasce uma questão de necessidade maior ou menor de independência, eu julgo que é maior, de independência por parte das entidades que gerem, por conta do Estado concedente, os contratos de concessão. Segunda questão, a regulação económica, como disse, era praticamente inexistente. Nós, neste momento, temos um referencial, que são as diretivas comunitárias, e temos, digamos, para toda a rede concessionária, 17 mil quilómetros, uma matriz de, digamos, que permite identificar as tarifas e a qualidade de serviço para essa rede. Naturalmente, estamos a trabalhar e não é ao fim de 3 anos que temos uma proposta definitiva, mas estamos a trabalhar nessas propostas que são fundamentais para outra terceira questão que fazemos, que é o apoio ao Estado concedente no planeamento da rede. Do Plano Rodoviário Nacional e a tentativa de influir nesse planeamento com uma perspectiva multimodal. Digamos, nesse aspecto também, o próprio Parlamento e a própria Lei de Orçamento têm, digamos, algumas intenções nesse sentido e julgo que o INIR tem, desde o primeiro momento, dado esse sinal ao Estado concedente de uma racionalidade económica e de eficiência, digamos, numa perspectiva multimodal e não apenas rodoviária. A outra questão, digamos que fazemos, no fundo, basicamente, são as normas e a regulação técnica que assenta nos contratos, as normas técnicas e a regulação técnica, e aqui, digamos, há também que interpor, digamos, decorrendo da regulação económica, o aspecto que neste momento decorre, que é o nosso papel no, do acompanhamento e da avaliação do modelo de gestão e financiamento, que, e tendo em vista a sua sustentabilidade, e digamos aqui o INIR também conseguiu ao fim de 3 anos ter ideias concretas nesta matéria e está a transmiti-las à tutela. Ora bem, a questão aqui que se põe, digamos, e que tem, digamos, tem a ver com a independência que se focou, é se essa perspectiva também, e para além de audições que temos vindo a fazer com a Comissão de Segurança, não seria também, digamos, de ter essa perspectiva aberta, digamos, à Assembleia da República. E, portanto, no nosso entender, isto é desejável. Quanto ao segundo capítulo, digamos, nesta matéria, para além do que fazemos, exprimir esta sensibilidade, que também já exprimi algumas sensibilidades, a questão da nomeação, para nós, é um aspecto importante, não é em 3 anos que se constitui um órgão regulador, digamos, durável e sustentável, é, de facto, somos por um modelo, digamos, daqueles que existe a nível de outras entidades reguladoras, nomeadamente a Autoridade da Concorrência e a Entidade Reguladora, sem prejuízo da especificidade setorial e de não alinhar numa homogeneidade de, digamos, de legislação, como referiu o professor Confraria. Nesse aspecto estou absolutamente de acordo. O aspecto, digamos, para além da nomeação e da duração do mandato e da independência, relativamente a aspectos específicos, já foquei à questão da gestão da matriz de risco dos contratos. E aqui também há duas coisas fundamentais da minha experiência, que não é, digamos, limitada, digamos, aos últimos 3 anos do INIR. É do alinhamento entre a perspectiva do Estado concedente e do órgão, digamos, que gera esses contratos, diria que aqui não é tanto o regulador. Essa gestão da matriz de risco tem comportamentos que muitas vezes, digamos, levam a, digamos, comportamentos diferentes. E aqui também há outro aspecto, relativamente àquilo que nos parece, digamos, há uma rigidez a nível da gestão, dos contratos existentes. Todos os contratos apontam para 30 anos, mas não prevêem uma coisa básica, que é uma reavaliação ao fim de 5, que é basicamente o tempo que demora o período de construção, e, digamos, estamos, no fundo, nas mãos ou à descrição, muitas vezes, do concessionário que apresenta pedidos de reequilíbrio financeiro. Ora bem, eu acho que o contrato devia prever já mecanismos de reavaliação do próprio contrato, numa ótica aberta e numa ótica, digamos, não dissuasora de reequilíbrios financeiros, e que tal, digamos, por exemplo, ter 30 anos repartidos em 5, mais 10, mais 10, mais 15, digamos, no período final, em que o risco, digamos, de evoluções menos simétricas, digamos, era menor. Portanto, rigidez dos contratos, a gestão da matriz do risco e, digamos, isto tudo levaria também a um maior poder do órgão, digamos, gestor de contratos ou regulador para, digamos, promover alterações a esses próprios contratos. E mesmo que fosse, digamos, em coordenação e necessariamente entre o Ministério Setorial e o Ministério das Finanças. Pronto, era esse aspecto. Muito obrigado pela vossa...
Muito obrigado pelo rigor no tempo. Eu passo a palavra à doutora Maria Cristina Portugal, Presidente do Conselho Tarifário da IERSE.
Muito obrigada. Louvo a iniciativa desta Comissão e desloco-me dessa qualidade, porque, aliás, falo, digamos que, enquanto declaração de interesses de adicta da defesa do consumidor há alguns anos a esta parte. E focava apenas dois pontos que me parece importante sublinhar. O primeiro, a que diria ou chamaria a heteronímia do Estado, e o segundo, o erro de Kennedy. Quanto ao primeiro, temos que ponderar que, no caso da regulação da concorrência e da defesa do consumidor, o Estado está em demasiadas funções e isso provoca alguns vícios. O Estado é o decisor político, o Estado é um concorrente, em especial quando falamos de serviços públicos essenciais, e o Estado é o regulador. E isto provoca algum vício, porque ao não obter com o regulador, o concorrente, aquilo que pretende, pode conseguir obter junto do decisor político. Sublinho que é importante ter noção de que algumas decisões políticas têm efeito, e decisões regulatórias têm efeito, sobre os preços que os consumidores pagam, e isso nem sempre é tido em devida consideração. Os consumidores, e em especial dos serviços públicos essenciais, arriscam a transformar-se mais ou menos em contribuintes líquidos de algumas políticas industriais, isso já foi devidamente focado, e isso vai pôr em causa e pode pôr em causa a acessibilidade dos serviços por parte dos consumidores. E, portanto, os modelos regulatórios têm, de facto, de ser repensados, têm que ser repensados no sentido de lhes conferir a maior independência e autonomia possível, por forma a se tornarem menos permeáveis a este tipo de influência, sendo, obviamente, que os modelos são diferentes. O que qualificaria como erro de Kennedy é, todos já usaram, certamente, aquela frase que é, todos nós somos consumidores, tal como diz Kennedy, ou disse Kennedy ao Congresso. É errado. E eu acho que se gerou uma convicção de todos nós, que de facto somos todos consumidores, e isso influi a própria perspectiva que os reguladores têm sobre a defesa do consumidor, porque como os reguladores são consumidores, então não precisam de ouvir e devidamente a participação das associações consumidoras. E, portanto, o segundo aspecto que eu queria focar é que as associações de consumidores e a defesa do consumidor têm alguma particularidade, têm as suas especificidades e as associações de consumidores devem ser ouvidas e devem participar nos órgãos dos reguladores, como não participam na generalidade deles, devem participar de uma forma efetiva e devem ser realmente ouvidas, incluindo pela Assembleia da República, em algumas decisões que influa sobre as decisões e sobre os efeitos nos preços, designadamente, e de algumas medidas que são tomadas. Notava apenas, como nota final, se alguém tiver o interesse de, comparadamente, ver as leis orgânicas dos reguladores, e eu já tive, podem verificar em que a linha se encontra nas respectivas atribuições a defesa dos consumidores. A defesa dos consumidores, obviamente, tem que ser um interesse prioritário, porque eles são os destinatários da própria política de concorrência e de concorrência, e, portanto, pelo menos uma linhazinha lá mais acima e não algumas linhas cá em baixo, ou nem sequer estarem mencionados. E cinjo-me a estes dois pontos.
Muito obrigado, Sra. Doutora. E então eu passo a palavra ao Dr. Luís Silveira Rodrigues, da DECO.
Muito bom dia, muito obrigado à Comissão pelo convite para esta jornada de trabalho sobre a defesa da concorrência e defesa dos consumidores. E eu iria fixar-me apenas em três ideias. Por um lado, a necessidade de independência das entidades reguladoras face ao poder político e às empresas. E isto significa que têm que ser independentes das políticas conjunturais. Significa também que o governo não pode intervir anulando a regulação. E há alguns exemplos disso. Se olharmos, por exemplo, para o preço da eletricidade, que só numa pequeníssima percentagem é regulado pela entidade reguladora, e que o remanescente, salvo erro, 27%, e que o remanescente corresponde a custos fixados pelo governo, muitos desses custos claramente discutíveis se devem estar no preço da eletricidade, poderemos perceber como é que uma regulação de um preço pode ser completamente anulada. Aliás, nós sobre isso iremos contactar brevemente os grupos parlamentares. deveriam também dispor de poder sancionatório, e como já foi referido, algumas não dispõem, indo poder sancionatório efetivo, ou seja, com coimas suficientemente dissuasoras. O segundo aspecto seria o foco das entidades reguladoras ser a defesa dos consumidores e não dos regulados. É verdade, e nós não negamos, que tem sido feito um caminho, nomeadamente no que diz respeito à informação aos consumidores, mas não é ainda este o foco na maioria dos reguladores. Há entidades reguladoras que ainda não têm representação dos consumidores e, por outro lado, há que ter em conta que há uma diferença acentuada entre os recursos que os regulados e as associações de consumidores podem afetar à regulação. Ora, nós achamos que tem que haver uma discriminação positiva para que haja efetivamente um equilíbrio na representação que as associações de consumidores podem fazer. E sentimos também a necessidade de serem promovidas campanhas informativas que deem a conhecer aos consumidores os poderes e a atuação dos diversos reguladores. É uma constatação que fazemos nas reclamações que recebemos na DECO, é que os consumidores muitas vezes não conhecem, não sabem sequer qual é a capacidade de atuação de uma entidade reguladora. Por outro lado, e para terminar, devia haver, em alguns casos, alargamento das áreas de intervenção, dando coerência à regulação. Dois exemplos, no caso do ERSAR, deveria abranger todo o setor, independentemente da natureza jurídica do prestador do serviço. No caso da ERS, deveria abranger todo o setor de gás e não apenas o do gás natural. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não é de propósito, mas agora vai usar a palavra o Presidente da ERSAR, Jaime Melo Batista.
Muito obrigado. Quero começar por saudar a iniciativa e agradecer o convite que foi feito à ERSAR. Nós regulamos serviços públicos essenciais de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos e, neste momento, efetivamente, passámos a regular todo o universo de entidades prestadoras de serviço, o que quer dizer termos passado de 60 operadores regulados o ano passado para 550 operadores a partir de agora. E esses operadores envolvem Estado, municípios, privados, utilizando diversos modelos de governo. Portanto, um setor extremamente complexo e com um grande número de agentes. É provavelmente o último dos grandes monopólios, com forte incidência municipal, o que quer dizer também ter presente questões de autonomia municipal. E com poucos momentos de concorrência, como por arrasto podemos concluir. Eu essencialmente queria dizer, independentemente de uma série de aspectos que remeteria para a tarde, para a parte de defesa do consumidor, realmente à qual temos uma apresentação preparada, mas, portanto, agora, na sessão da manhã, dizer que a nossa experiência de regulação neste setor extremamente complexo e diversificado, num ambiente realmente muito, muito específico, é a regulação numa lógica que podemos considerar mais soft, pode ser mais eficaz do que um modelo mais musculado de regulação. Ou seja, dando prevalência, dando prioridade à introdução de mecanismos preventivos. Um exemplo é a recomendação tarifária, que hoje é conhecida por todo o setor e que é apenas uma recomendação, mas tem tido uma grande adesão e praticamente unanimidade da opinião de todos os setores, e não estou a falar só dos operadores, julgo que poder dizer também da DECO e das Associações de Defesa do Consumidor, portanto, mecanismos preventivos, e num segundo aspecto extremamente importante, dar grande peso à exposição pública de comportamentos dos operadores, nomeadamente em termos de qualidade de serviço, no seu benchmarking, divulgando publicamente essa informação de forma regular, e aí criando verdadeiramente competição virtual que falta naturalmente ao setor. E um terceiro aspecto, que é interagindo permanentemente com todos os agentes do setor, procurando, em muitos casos conseguindo até consenso sobre matérias difíceis, através de diversos mecanismos, nomeadamente o Conselho Consultivo da ERSAR, que tem 30 e tal membros, nomeadamente associações de defesa dos consumidores, e onde, por exemplo, todos os projetos de legislação passam e são intensamente discutidos. Consideramos isso fundamental. Mais do que uma utilização intensiva de mecanismos contorno nacionais, que ficam em fim de linha na nossa postura e na nossa perspectiva, estão lá em fim de linha, mas há todo um outro aspecto, ou conjunto de aspectos que, na nossa opinião, torna mais eficaz a regulação neste setor específico, e obviamente não estou a pretender dizer que nos outros setores pudesse ser assim ou devesse ser assim. Neste setor, parece-nos que sim. Queria também comentar referir duas ou três opiniões sobre características da regulação e da entidade reguladora. Defendemos efetivamente o reforço da independência funcional, orgânica e financeira das entidades reguladoras, porque isso é um aspecto importante para a credibilidade junto dos setores, e nomeadamente dos setores dispersos, com muitas entidades de diversos tipos. Defendemos mandatos de 5 anos com o máximo de mais 5 anos. Defendemos claramente audiência prévia na Assembleia da República, focalizada nas questões da capacidade e competência técnica dos nomes propostos. Defendemos a necessidade de maior flexibilidade na gestão de recursos humanos, que para nós é claramente o aspecto condicionante. A curva de operadores regulados é uma curva algo assim, a curva de recursos humanos é assim, resultante de factos e de restrições que todos conheceremos. E defendemos também, para finalizar, uma maior capacitação dos tribunais para apreciarem litígios neste setor, com formação específica das magistraturas. Creio que, algumas destas sugestões que nós agora fazemos poderiam contribuir muito para tornar mais eficaz a intervenção regulatória, pelo menos na perspectiva de quem regula um setor que é muito diferente de outros setores, apesar de estarmos a falar de serviços com alguma semelhança, mas aqui num universo que tanto inclui um poderoso operador com toda a capacidade deste mundo, financeira, tecnológica, etc., até um pequeníssimo operador tem a maior das dificuldades em garantir os mesmos padrões de qualidade que o primeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao professor José Amado da Silva, presidente da ANACOM.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu hesitei enormemente em intervir, uma vez que já estive aqui na Comissão com todo o gosto, de grande utilidade para mim, e como o objetivo era fornecer dados para a Comissão, vim muito mais para ouvir, ainda bem que vim, do que para falar. A razão por que pedi para intervir foi exatamente para colocar esta sessão no seu devido contexto. Nós entendemos que o que está em causa, e tem-se vindo esta manhã, é a discussão sobre a regulação e concorrência, eu não vou entrar em pormenores, mas também com o objetivo final, se eu entendi bem o vosso grupo de trabalho, para olhar para a defesa dos consumidores. O que será feito à tarde, e portanto nós preparamos as nossas intervenções, de maneira que à tarde vamos dar as novidades que entretanto ocorreram das nossas profundas relações entre uns e outros. Eu estou, Filipe Batista, estará cá e eu não posso estar, mas eu estará e apresentarei-me nessa ocasião. A única razão por que eu intervenho, portanto, neste momento e não nessa e não depois, não é para fazer nenhuma crítica ao que eu ouvi, porque então não, como tenho 12 páginas escritas já, não conseguiria caber em 7 minutos. Mas só para dizer que, de facto, eu considero, e não vou dar mais novas posições, que a regulação é uma questão de ciência política. Ponto. E não abdico desta ideia, cada vez mais. E já agora, e colocaria os reguladores no conceito das autoridades administrativas independentes, como é logicamente mais lata do que outra qualquer, e que nós não estamos, pelo menos no setor das comunicações eletrónicas, a tomar aqui opiniões numa folha em branco. Quero dizer que há coisas que nós não podemos fazer, mesmo que gostássemos de as fazer. Vale a pena sempre tê-las na cabeça, mas não podemos fazer. Porquê? Porque a regulação nas comunicações eletrónicas é claramente subsidiária, como muitas outras, mas neste caso claramente subsidiária das decisões europeias. E em particular, no caso vertente, nós estamos perante uma transposição de um novo quadro regulatório até maio de 2011. E portanto eu tive com muita atenção a ouvir todos os pontos de vista das pessoas para perceber o que é que, dentro do que é imposto e do que é transponível dentro do princípio da subsidiariedade, aquilo que nós gostarmos de fazer o mais possível façamos, não contrariando, para não levarmos na cabeça depois as decisões finais das decisões comunitárias. E tenho-vos a dizer que quando se olha para aquilo que nós temos de transpor acordo do quadro comunitário, é absolutamente assustador as inconsistências que o quadro tem. O quadro é completamente inconsistente, diz-lhes e depois diz-lhes, mas talvez valha a pena aproveitar as inconsistências para tentar fazer alguma lei mais consistente. Por exemplo, eles dizem que agora, por causa das NGNs, então vem uma recomendação sobre as redes de nova geração, que são completamente inconsistentes com o passado. Por exemplo, a frase brilhante: é necessário promover o investimento sustentável, mas salvaguardando a concorrência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, eu tinha no meu quadro promoção da concorrência e depois à frente garantia da concorrência. Isto é confusão radical. E, portanto, nós temos que fazer uma lei, nós, não é? Até maio, eu convido esta comissão a ir discutindo isso connosco para nos habilitar, estamos habilitados a fazermos uma lei que seja mais equilibrada com o regulamento, não infinja às leis comunitárias e sejamos capazes de fazer alguma coisa com jeito. Tendo em atenção duas coisas, ou três, não sei quantas são que eu vou dizer. Primeiro, que essa lei também incorpora a própria governação do sistema. Está lá descrito quais são os órgãos reguladores. E, entretanto, já há um órgão regulador que já está a funcionar antes da própria lei, que não é um órgão regulador, mas para lá poderá caminhar, que é o BEREC, o ORES em português, que é o Grupo de Reguladores Europeus, onde, felizmente, a governação interna que nós conseguimos, para as regras demoraram imenso tempo a discutir, garantem a aplicação do princípio da subsidiariedade, porque qualquer decisão nacional só pode ser posta fora pela oposição. Se a Comissão não gostar, como sabe, pode recorrer ao BEREC, dê a sua opinião, que antigamente era informal, e agora passa a ser formal, mas só pode ser aprovada depois dos 18 elementos darem voto positivo. Ah, quer dizer, se eu conseguir arranjar 9 fabianos comigo, digam, tu estás bem, eu já não me mando aquilo abaixo. Quer dizer, algumas defesas, e portanto, esta realidade, nós temos que trabalhar dentro da União Europeia. Faz-me grande a confusão dizer, agora nós temos essa coisa da União Europeia, depois vamos a ver. Não, nós somos a União Europeia, então vamos embora. A segunda questão que queria dizer é que também há uma alteração radical no conceito, e desse ponto positivo, no desvio para a defesa dos consumidores, que estava pouco enfatizada, mas eu saliento que a minha obrigação não é só a defesa dos consumidores. O que eu tenho na minha lei, e provavelmente não será daqui, é defesa dos interesses dos cidadãos nos tempos da presente lei. Mais do que dos consumidores, dos cidadãos. Sobretudo aqueles que não conseguiam ser consumidores se não intervier designadamente através do Serviço Universal. E a terceira questão, que é nova e que não é independente disto, são as questões ligadas à segurança, que são outra vez mais enfatizadas no novo quadro e que vale a pena, sobre a qual nós vale a pena referirmos, e que também têm a ver com os consumidores, porque normalmente quando as questões de segurança falham, quem mais sofre são os consumidores mais fracos. Era só isto que queria dizer.
Muito obrigado. Eu passo a palavra agora à doutora Teresa Moreira, que é a diretora-geral do Consumidor.
Muito obrigada. Também saúdo esta iniciativa e agradeço o convite e junto-me às palavras do professor Amado da Silva. Eu também preparei uma apresentação para o painel da tarde defesa do consumidor, mas achei que as intervenções muito interessantes efetuadas por outros oradores justificavam que eu fizesse um ou outro comentário. Se me permitem, na qualidade académica e por ter tido contacto anterior com a aplicação das regras da concorrência em Portugal, gostava também de juntar a oradores precedentes, dizendo que me parece que a lei que está em vigor, a Lei 18 de 2003, é de facto uma boa lei, o que foram as palavras do Dr. Carlos Botelho Muniz. Não obstante precisar e merecer uma modificação e uma alteração no domínio processual. Também me parece que é extremamente importante, isso foi referido por vários oradores que falaram especificamente sobre o processo de revisão da lei, considerar aquilo que está a ser feito noutros Estados-membros, no quadro legislativo vigente de outros Estados-membros. A esse propósito, eu deixava aqui só a referência das regras relativas ao controle das operações de concentração, porque de facto vivemos num mercado europeu, se calhar num mercado ibérico dentro do mercado europeu, e justifica-se olhar um pouco para o regime aplicável às operações de concentração, designadamente em Espanha, uma vez que é um regime recente, e aos poderes que foram conferidos à Comissão Nacional de Concorrência Espanhola. Passava agora, sim, a duas ou três notas sobre a política dos consumidores, pedindo desculpa de possivelmente à tarde me ir repetir, mas achei que valia a pena fazer estas referências. A primeira é para dizer aquilo que me parece que é uma evidência, mas que se justifica nesta sala, que afirmar a defesa dos consumidores como valor transversal em todas as áreas de políticas públicas é extremamente difícil. Vários foram os intervenientes, até de entidades reguladoras setoriais e da Autoridade da Concorrência, naturalmente, e das associações de consumidores, naturalmente, que falaram em defesa dos consumidores. Eu diria que aparentemente há um acordo, há um consenso, mas depois as formas de consagração e de audição dos consumidores estão bastante diferentes. Em matéria de regulação concretamente dita, nós entendemos, a Direção-Geral do Consumidor, isto é, que se fez um grande progresso desde os anos 90, em que a atividade regulatória se concentrava essencialmente na abertura à concorrência e muito do lado da oferta, na medida em que hoje em dia as estruturas da maior parte dos reguladores prevêem a participação de representantes de consumidores em conselhos consultivos. Devo dizer que a própria Direção-Geral do Consumidor preside ao Conselho Tarifário da ERSE, o que eu julgo que é extremamente importante e relevante. Os reguladores criaram, entretanto, gabinetes de informação aos consumidores, muitas vezes medeiam mesmo litígios com operadores económicos, têm lançado campanhas de informação, há algumas iniciativas interessantes de formação específica para os representantes dos consumidores, que de facto me parece muito importante, dado que a complexidade técnica das matérias em questão exige uma formação e um conhecimento muito aprofundado. Está hoje analisada a regulamentação da qualidade de serviço e há uma grande preocupação com a sustentabilidade dos setores, designadamente a nível ambiental. Apesar disso, entendemos que o esforço de convergência que foi feito e que foi aqui referido inicialmente pelo professor Confraria não impede que haja estruturas de reguladores ligeiramente distintas e designadamente modelos de funcionamento distintos no que diz respeito aos consumidores. Por outro lado, coexistem entidades reguladoras que têm poderes de fiscalização e com poderes mais ou menos limitados de supervisão e, sobretudo, daquilo que, desculpem-me o anglicismo, se titula habitualmente de enforcement e que foi também já aqui referido pelo professor Vítor Santos e que me parece importantíssimo corrigir. Portanto, na nossa perspectiva, de facto, apesar de parecer uma evidência, é fundamental colocar os consumidores no centro da regulação, ainda que perceba, como o professor Amado da Silva referiu, que obviamente há muitos outros interesses a ter presente na regulação económica de um determinado setor de atividade. Nesse sentido, eu gostava aqui de deixar só brevemente duas ou três propostas, que no fundo, de alguma maneira, até já foram mencionadas por outros oradores. Que a defesa dos consumidores seja claramente consagrada como um dos objetivos principais nas atribuições das entidades reguladoras, que as entidades reguladoras assegurem o tratamento das reclamações dos consumidores, parece muito óbvio, mas isto não é feito de facto por todas as entidades reguladoras, que seja salvaguardada a participação e a audição de representantes nos órgãos dos reguladores, que já existe em alguns casos, mas menos na área financeira, à exceção do Instituto de Seguros de Portugal, que seja proporcionada informação e formação dos representantes dos consumidores para poderem garantir um pleno exercício do seu papel, que sejam previstos processos auditáveis de identificação dos interesses dos consumidores, que os reguladores mantenham o seu esforço de comunicar com os consumidores em linguagem clara e acessível e que seja reservada uma atenção muito especial aos consumidores vulneráveis. No final, atrevia-me a dizer, talvez pela minha experiência anterior em matéria de concorrência, que também em sede de defesa da concorrência é necessário ponderar efetivamente os interesses dos consumidores. Isto é, o funcionamento da concorrência por si só não garante a salvaguarda dos direitos e dos interesses dos consumidores e, portanto, terminava aqui com esta pequena sugestão à Autoridade da Concorrência, que sublinho, me atrevo a fazer pelo facto de ter estado 5 anos no Conselho da Autoridade da Concorrência e, de facto, desde que estou na Direção-Geral dos Consumidores, ter descoberto que há aqui algumas lacunas que importa colmatar e que tenho a certeza que conseguiremos fazê-lo através da cooperação que temos vindo a desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu vou agora dar a palavra ao engenheiro Joaquim Guedelha. Eu já vi, o professor Confraria pediu-me para falar novamente. Se concordarem com esta metodologia, porque os meus colegas também vão querer dizer algo, portanto, depois desta sequência de intervenções. Portanto, faríamos o seguinte, falava agora o engenheiro Joaquim Guedelha, depois falariam os deputados que entenderem falar e como estamos com ainda tempo, podemos depois, para além desta inscrição que já está feita do professor Confraria, fazer uma espécie de uma segunda ronda e depois iríamos para almoço e retoma da parte da tarde às 15 horas. Portanto, se concordarem, eu interpreto o silêncio como unanimidade, portanto, eu dava então a palavra ao engenheiro Joaquim Guedelha.
Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite que nos fizeram ao Instituto Soldura e Qualidade, portanto eu venho do Instituto Soldura e Qualidade. O que nós fazemos são essencialmente inspeções, ensaios, análises, testes laboratoriais e quando nos foi feito este convite para abordarmos este tema da concorrência e da defesa do consumidor, nós não conseguimos dissociar uma coisa da outra, e por isso eu pedi apenas para estar inscrito neste painel da manhã e iria ligar uma coisa à outra e iria deixar aqui algumas reflexões de quem anda a fazer estes trabalhos no terreno e que está sempre muito ligado à parte das entidades reguladoras. Portanto, iria falar sobre as inspeções e verificações legais e explicando o seguinte, explicando que nesta atividade a parte da regulação e fiscalização tem que ser ainda mais cuidada. Ainda mais cuidada porquê? Porque o resultado da nossa atividade é unicamente um selo ou um certificado ou um relatório. Tudo o que foi feito para trás até chegar aí não é depois percebível por alguém. E, portanto, se não há um maior cuidado a controlar ou a fiscalizar ou a regular o que está a ser feito, tudo isto cai por terra. E vou-vos dar dois ou três exemplos para percebermos o que é que eu quero dizer com isto. Vou dividir em dois tipos de inspeções ou de análises que têm que ser feitas. Uma para responder a situações legais obrigatórias, ou seja, em que esse relatório, esse selo ou esse certificado tem que ser entregue a uma entidade e de acordo com esse relatório assim é tomada uma decisão, e outros ensaios completamente voluntários. Um exemplo bom. Veja o que acontece, por exemplo, no controlo de emissões gasosas. E até acontece também na parte de efluentes líquidos em empresas. A entidade que pode lá ir fazer esse tipo de análises é uma entidade que é escolhida em mercado, chamado livre, mercado aberto, pela empresa que precisa de fazer isso. O resultado dessa análise tem que ser enviado para uma entidade, neste caso se for uma emissão gasosa, é enviado para uma CCDR. Quando, por algum motivo, me chamam para eu ir fazer um trabalho desses, e eu marco um dia para ir fazer o trabalho, e passado, ou dois dias antes de fazer o trabalho, me telefonam a dizer, não venha daqui a dois dias, porque nós temos um problema na produção. E, portanto, isto está com uma poluição acima do que é legal. O que eu faço é não ir, porque quem me paga é aquele cliente. E depois, passado um tempo, isso é tudo ajustado, e eu vou e faço, estou em cima da chaminé a fazer o ensaio. E quando estou a fazer o ensaio, me é mandado parar, porque novamente há um problema na produção. E eu paro e venho-me embora. E depois, passado algum tempo, até consigo fazer o ensaio. E emito um relatório. E esse relatório diz que está acima do limite de lei. E esse relatório vai ser entregue à CCDR, que vai passar uma coima a essa pessoa. E depois até vai ser entregue, a CCDR depois até elabora um relatório com todos estes relatórios e os envia para a APA e depois a APA para a CNED Europeia. Portanto, todo esse seguimento de relatórios, como viram, será uma realidade do país mais ou menos aferida. Okay? E o que é que faz essa pessoa, se não quiser enviar o meu relatório? Pede a outra entidade que vá lá, que provavelmente é tão honesta quanto nós, tão idónea, segue os mesmos padrões de qualidade, consegue fazer o trabalho e dá um resultado abaixo do limite de lei. É claro que esse será o relatório que será enviado à entidade que controla este processo. E este é o exemplo que eu dou para explicar que se estivermos a trabalhar num regime de mercado livre e aberto, em que se for apregoado aos clientes que a decisão deve ser tomada em termos de encomenda do serviço, através da competência, do rigor, de idoneidade, então dificilmente ele terá clientes. Ou seja, quem me encomenda ao serviço, se lhe for explicado, se tiver algo fora da lei, será logo colocado no relatório, eu não tenho clientes. Isto é o que acontece em situações em que uma inspeção, um ensaio, uma verificação, é utilizado para fins legais. Situação completamente diferente, e dou-vos agora um exemplo da área alimentar, situação completamente diferente, é quando uma grande distribuição quer saber em que situação é que estão os seus produtos, que compra e põe nas suas vitrines para vender. E aí o meu relatório não vai servir para entidade nenhuma legal. O que vai servir é para ele saber se tem algum produto fora da lei para poder estar protegido, e não só ele, mas para todo o mercado. E aí sim, aí é mais fácil trabalhar em mercado livre e seguir as leis da concorrência. Porque ele não está à espera de um relatório para entregar a alguém que lhe vai trazer uma coima. O que ele quer é competência. O que ele quer é rigor, porque aquele relatório ficará entre mim e ele. E não são tão poucas as vezes que são encontradas amostras acima de valores de lei. Mas nesta relação, aí sim, existe um mercado aberto e é muito mais fácil competir e estar no mercado. Em situações, como a outra que disse inicialmente, legais, em que o resultado é apenas um documento, que não se consegue depois perceber o que está para trás, e é esse documento que vai servir para tomar uma decisão ou até aplicar uma coima, a situação de proteção da concorrência e de supervisão do mercado é ainda mais importante. Queria-vos passar este testemunho, e dado que ainda tenho ali mais 30 segundos, há aqui mais alguns exemplos que eu acho que seriam importantes falar. E há pouco foi falada aqui uma questão, e eu queria sublinhá-la, que acho que esta é muito importante, que é fundamental uma ligação estreita entre as atividades de regulação e de fiscalização. Eu dei-vos exemplos de coisas que estão a funcionar, mas existe uma quantidade muito grande de regulação, de defesa do consumidor, nas áreas da segurança, saúde, ambiental, que existe toda essa regulação, mas que nada está a funcionar porque depois não existe a fiscalização. E dado que não existe a fiscalização, depois as coisas não funcionam, mesmo existindo entidade reguladora. E ficavam por aqui.
Muito obrigado.
Mas querem mudar? Querem esse modelo?
No fim? Bom, isto entretanto houve aqui uma mini conferência entre três partidos que estão neste momento aqui representados e portanto entendemos que seria interessante ouvir todas as intervenções dos nossos convidados e depois os representantes dos partidos. Eu estou aqui numa dupla função, porque para além de coordenar o grupo e esta audição também estou em representação do grupo parlamentar do PS, portanto há este pequeno ajustamento. E, portanto, eu passava a palavra ao professor Confraria. Eu só lhe pedi era que não gastasse o mesmo. Parece-me que é para dar um esclarecimento. Pronto, era isso que eu lhe pedia.
Muito obrigado pela sua generosidade, dado o meu abuso inicial. Era mais do que um esclarecimento, era para discordar de opiniões que foram aqui expressas, nomeadamente pelo Dr. Pita Barros e pelo Sr. e pelo Dr. Ruiz, sobre a história do escrutínio técnico. Eu acho que todas as pessoas que sejam indigitadas para cargos onde tenham competências próprias e onde venham exercer competências próprias, independentemente depois da eventual interferência do governo, todas as pessoas indigitadas para cargos onde esteja em causa o exercício de competências próprias, devem ser sujeitas a um escrutínio ideológico e não a um escrutínio meramente técnico. O escrutínio meramente técnico não serve para nada, não adianta nada. Porquê? Aliás, acho que está abaixo da dignidade deste Parlamento vir aqui, o Parlamento estar a fazer exames de economia da regulação, ou de física de partículas, ou de direito administrativo às pessoas indigitadas para os cargos. É que por trás desta ideia está uma falácia que permeia o pensamento português no assunto e permeia, por vezes, a legislação portuguesa. Está a ideia de que existe um critério independente, tecnicamente indiscutível, para a maior parte das soluções. Esta ideia, a regra geral, é falsa. Só pontualmente é que existe uma decisão tecnicamente indiscutível para cada solução. Regra geral, é possível fazer opções tecnicamente corretas. E quem tem o poder de decisão pode, de facto, com muitas vezes, optar entre 3-4 decisões tecnicamente corretas. E cada uma dessas decisões tem consequências muito diferentes para os consumidores, para o mercado, para o emprego, para o desenvolvimento tecnológico. A função deste Parlamento, na minha modesta opinião, é, face às pessoas que têm competências próprias, forçá-las a expor qual é a sua escolha, identificadas que estejam por elas mesmas, as opções tecnicamente corretas. Ou seja, forçá-las a expor a sua ideologia regulativa. Não basta que as pessoas mostrem que sabem umas coisas, interessa que as pessoas revelem qual vai ser a sua ideologia e quais vão ser as suas preferências. A ideia de que a regulação é um assunto exclusivamente técnico e que para cada solução para cada problema existe uma solução tecnicamente inequívoca, é uma falácia. Só existe, eventualmente, no caso da política monetária, dizer assim, bom, há um objetivo de taxa de inflação de 2% e agora a autoridade monetária tem que a conseguir. É talvez o único caso onde o problema se põe. A regra geral, para resolver um problema, há várias opções tecnicamente corretas. E a função do escrutínio, que julgo eu, deve ser feita, deve ser a de forçar as pessoas, evidentemente elas têm que saber quais são as opções tecnicamente corretas, se não souberem fazem figura de parvas, mas o ponto da questão não é esse, o ponto da questão é revelarem a sua ideologia. A sua ideologia não é no sentido direita-esquerda, a sua ideologia é regulatória. Qual é o entendimento que têm de concorrência? Há vários conceitos de concorrência. Qual é o entendimento que têm de correção? De eficiência. Há vários conceitos económicos e técnicos de eficiência. É a revelar isso. A outra questão que queria fazer, e acabo já, bola, já estou a ultrapassar a caridade, e que me parece que está outra vez por trás desta falácia da independência, é aquela ideia que o professor Pita Barros disse, eu disse-lhe que ia dizer mal dele quando ele saiu, portanto, quando ele saiu, dizes, olha, agora vou dizer mal de ti, e portanto vais-te embora, é uma pena. Mas a questão é a seguinte, é a ideia de que se abrirmos muito o leque, se convidarmos para aqui um escandinavo, e isto aumenta a independência da regulação, é outra falácia. Porque por detrás do problema está a possibilidade de exercício de poder discricionário. A possibilidade de exercício de poder discricionário por parte de quem tem uma autoridade pública resulta dos custos de supervisão dessa atividade. Quem tem autoridade pública tem sempre poder discricionário. E, portanto, seja escandinavo, ou seja, busquimano, ou mesmo que seja português, vai sempre tender a usar poder discricionário. E a questão fundamental é a supervisão do exercício desse poder. Não é pela cara da pessoa, não é por a pessoa ser das Carmelitas Descalças, que se garante a independência da regulação. Independência da regulação, verificado um escrutínio ideológico básico, tem que se verificar a seguir, na prática corrente, através de uma supervisão aturada dessa autoridade. Não se verifica a priori pela cara das pessoas. Obrigado.
Eu tenho aqui mais duas inscrições, que é do Dr. João Espírito Santo de Noronha e, naturalmente, do Dr. Nuno Ruiz, que gostava de... Eu pedia, portanto, que tentassem, sobretudo... Doutor Nuno Ruiz, usar só estes 4 minutos e 17 e o doutor usar os 7 minutos.
Muito obrigado. Peço por saudar o grupo de trabalho na pessoa do Sr. Deputado General Ribeiro. Concentrar-me apenas em questões relativas à eventual melhoria do quadro legal da concorrência. Isto é, enfim, aquilo que neste momento talvez me preocupe mais, né, neste que temos aqui a discutir. Eu julgo que, e relativamente acho que faço também um balanço em relação a algumas intervenções, julgo que há um consenso relativamente alargado em relação àquilo que é o lado substantivo do direito à concorrência português, que é muito concentrado, enfim, depende muito daquilo que é o direito da União, e portanto nesse aspecto não há, digamos, nenhum tipo de litígio científico sobre se ele é bom ou se ele é mau. Efetivamente, ele é o que tem que ser, e portanto nesse aspecto concordo com várias intervenções que aqui focaram este ponto. Julgo que o essencial, digamos, daquilo que pode ser melhorado no regime jurídico da concorrência é, efetivamente, a questão processual. A questão processual porquê? Porque ela foi construída na lei que temos em vigor muito a olhar, digamos, para o lado administrativo do processo e sem, digamos, menorizando, digamos, o fragmentarismo que foi introduzido no sistema com recurso sucessivo em camadas, digamos, de direito subsidiário, a chegar eventualmente até ao Código de Processo Civil, não é? E, portanto, tudo isso cria um quadro de enorme fragmentarismo normativo cujo resultado só poderia ser o da introdução de uma grande insegurança jurídica, fundamentalmente para as empresas, não é? E, portanto, esse aspecto na legislação é claramente, digamos, um aspecto a melhorar. Embora, e aqui também me permito referir isto, relativamente ao exercício à área de exercício de poderes sancionatórios por parte da autoridade da concorrência, um certo nível de conflitualidade tem sempre que ser incorporado nesta atuação. Quer dizer, eu vejo mal, enfim, conceberia mal o dia em que no exercício de poderes sancionatórios por parte da autoridade da concorrência, digamos, aqueles sobre os quais, enfim, é exercida essa área de competência da Autoridade da Concorrência e a própria Autoridade da Concorrência, que todos estivessem de acordo sobre todos os pontos. Ou seja, julgo que alguma coisa andaria mal se chegássemos a esta situação algum dia. De qualquer maneira, não partilho relativamente, digamos, à lei vigente, a visão tão positiva que vi aqui, por exemplo, relativamente manifestada pela doutora Teresa Moreira ou manifestado pelo doutor Carlos Botelho Muniz, porque relativamente às áreas que considero que necessitam efetivamente de melhoria, eu encontro demasiados temas de técnico, de melhoria de técnica normativa que, digamos, só por essa melhoria de técnica normativa, muitos dos problemas de aplicação da lei seriam efetivamente resolvidos. Por último, gostaria de salientar relativamente, digamos, ainda a um ponto que me parece efetivamente de crescimento da lei no sentido da sua melhoria e da sua aplicação, tem que ver de facto com problemas de transparência. Julgo que, enfim, isto é obviamente algo que já vem sendo ponderado há algum tempo em sede de propostas, julgo que o aspecto dissuasor, o aspecto de promoção de cultura da concorrência, que também fazem parte das atribuições da autoridade, deverão ser melhoradas no sentido, por exemplo, enfim, esta é uma proposta concreta que se encontra também nos estatutos jurídicos de outras autoridades, de ser possível, imediatamente quando uma decisão sancionatória é tomada, divulgá-la naquilo que ela tem de divulgável. Isto porquê? Porque, em boa verdade, há variedíssimos constrangimentos legais a que essa divulgação seja feita imediatamente. Isto realmente não abona a favor da transparência, mas, em boa verdade, por exemplo, o quadro legal de sanções determina atualmente a possibilidade de a autoridade impor a publicação da decisão num jornal de difusão nacional. Mas, em boa verdade, quer dizer, se isto acontece antes de uma... Se isto acontece em uma norma expressa, antes de uma... enfim, imaginando que, efetivamente, a decisão é da autoridade de decisão administrativa, é recorrida num tribunal, de facto, esta divulgação, sem que seja autorizada por norma expressa, aproxima-se perigosamente da ideia de sanção, que é a divulgação. E, portanto, tudo isto cria um quadro legal fragmentário e inseguro que, enfim, esta é uma ideia, melhoraria muito com a recolocação sistemática das coisas nos seus devidos lugares. Nesse aspecto, eu, de facto, defendo que a técnica normativa pode ser bastante melhorada, e, do ponto de vista substantivo, com a criação, enfim, mantendo, obviamente, o núcleo que temos e do qual não devemos nem poderemos sair, a criação de alguns mecanismos substantivos novos que melhorariam, do meu ponto de vista, bastante a aplicação da lei. Muito obrigado.
Eu dava, então, agora a palavra 4 minutos, até se fosse possível, menos.
Não, muito, muito brevemente. Professor Confraria, no essencial, acho que não há divergência nenhuma de opinião relativamente à questão. Aquilo que está aqui em causa é, eu estou convencido que uma audição parlamentar relativamente, digamos assim, à forma como a autoridade ou os seus responsáveis concebem a política de concorrência ou outra política regulatória será bem-vinda. Sendo certo que, obviamente, estariam todos bastante mal colocados para estarem a discutir os aspectos técnicos da disciplina. Sendo certo também que é também difícil imprimir orientação aos serviços se não existir competência técnica inquestionável. Portanto, isto são parâmetros que, obviamente, não podem ser desconsiderados. Ponto 1. Em qualquer circunstância. Ponto 2. Acho que, uma vez mais, há aqui uma desconsideração da especificidade do direito à concorrência e de uma autoridade de concorrência. Para lhe dar um exemplo, sob o ponto de vista do direito da concorrência e de uma autoridade da concorrência, a exigência de independência é efetivamente fundamental porque, relativamente, pelo menos à disciplina dos cartéis e dos abusos, a margem de manobra de que a autoridade goza é apenas a de levar as coisas até ao fim ou silenciá-las. É pouco mais. Tudo o resto é escrutinável. Portanto, sob esse ponto de vista, a questão da independência é fundamental. Terceiro ponto que é importante, e aqui, até para não me rever um bocadinho naquilo que o professor Luís Moraes disse. Eu julgo que, da experiência que tenho, os principais desaires que a autoridade teve, enfim, neste período, que correu desde o início da entrada em vigor da lei, se deveram, em parte, não apenas a problemas que têm a ver com diversas concessões do regime processual e das garantias de defesa, etc., 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 que são legítimas e que os tribunais foram esclarecendo a devido tempo, algum equívoco relativamente à competência regulatória da autoridade. Houve, efetivamente, situações em que a autoridade, do meu ponto de vista, mas é obviamente um ponto de vista pessoal, ultrapassou, porventura, os limites daquilo que é, em matéria de práticas restritivas, a função regulatória e a função de defesa da concorrência, e isso pode ter estado na origem de algum desentendimento relativamente à aplicação da lei no que diz respeito ao aspecto substantivo. Portanto, esta questão de estamos perante um regime específico relativamente ao qual, seguramente, as opções, a exigência de independência é acrescida, e relativamente ao qual as opções de política são, obviamente, as opções de onde é que eu vou concentrar a minha atenção como autoridade da concorrência neste período do mandato? Quais são os setores que me preocupam? Que práticas é que é, obviamente, essencial? Estamos de acordo, não é? Sem desvalorizar, obviamente, a necessidade, que obviamente não é escrutinável nestas circunstâncias, da competência técnica, que seria possivelmente ridículo, levá-lo ao ponto de transformar isso num exame. Desculpe.
Muito obrigado. Pede-me um minuto o Dr. Jaime Andrés, eu percebo. Nesta fase estamos a discutir questões ligadas muito à concorrência, mas eu dou-lhe mesmo só um minuto, porque senão prejudicamos mais duas ou três intervenções que também querem e devem ser feitas, como é óbvio.
Muito bem, e será um minuto. Só para... foram tomadas posições relativamente ao Decreto-Lei 370 de 93, que é aquele que trata as práticas restritivas, individuais restritivas do comércio. E queria deixar aqui uma nota de que há pelo menos uma pessoa e uma entidade que não pensa assim. Consideramos que as práticas que lá estão, como vendas com prejuízo, discriminação de preços e outras coisas, são muito importantes para o seu combate. É muito importante para a promoção de uma cultura de concorrência, pelo que admito que se possa discutir sobre quem é responsável pela sua gestão, pela sua aplicação, mas não a sua eliminação. E já agora considero que, dadas as responsabilidades da Autoridade da Concorrência na promoção de uma cultura de concorrência, que deveria ser a Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado pelo rigor. Eu passo agora a palavra ao deputado António Leitão Amaro, do Partido Social Democrata. 7 minutos. Temos que dar o exemplo.
Muito obrigado. Vou tentar, sim, senhor. Eu queria começar, em primeiro lugar, naturalmente, em nome do PSD, em nome pessoal, agradecer-vos muito a presença e o contributo. Para este Parlamento, na minha perspectiva pessoal, desde logo, importantíssimo juntar à legitimidade democrática do nosso trabalho a legitimidade técnica, que naturalmente vem da vossa capacidade e experiência, e juntar-lhe também a legitimidade procedimental e da publicidade que estas discussões trazem. Queria-vos, por isso, agradecer muito a presença. Dizer-vos, aqui uma nota em tom de brincadeira, uma explicação para o título. É uma espécie de compromisso parlamentar. Há quem ache que a concorrência tem que ser regulada e tem que haver defesa da concorrência ou contra a concorrência e não defesa da concorrência como um bem em si. E, portanto, da parte do PSD, nós vemos este tema como uma parte expressa, regulação, e uma parte que está entre parênteses e defesa da. E, portanto, o nosso título é esse, mas compreendemos e concordamos naturalmente com a precisão terminológica que utilizaram. Pedir-vos, contudo, o seguinte: este debate é só um momento inicial da audição. Nós, sobretudo com os reguladores, já tivemos a oportunidade de ter algumas discussões profícuas, mas mais do que legitimar o procedimento parlamentar, é importante trazer resultados. E, portanto, eu pedia-vos que, e fazia esse apelo democrático também, que a partir deste momento se sintam, relativamente ao grupo parlamentar do PSD e, naturalmente, relativamente a esta comissão, sempre à vontade e chamados a contribuir não só com a vossa reflexão, mas com o mais importante de tudo, que são contributos específicos para o reforço dos instrumentos legislativos e fiscalização da prática que nos cabe fazer também. E, portanto, fazia-vos este apelo, que não se limitem a opinar, mas também a contribuir com soluções, porque naturalmente estão mais perto da prática e estão tecnicamente mais apetrechados que qualquer de nós e, portanto, as vossas contribuições também por vossa iniciativa são muito desejadas e, portanto, eu pedia-vos que o fizessem também espontaneamente, pessoalmente e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, serão sempre muito bem-vindas. Eu queria agora fazer-vos, tocar-vos em alguns aspectos que julgo que seria importante aprofundar doravante. Talvez não tenham aqui sido tocados, e eu vou, alguns são específicos da questão da regulação, outros da questão das questões de concorrência, alguns de ambos os pilares. Primeiro, não foi tão tocado o papel do Estado enquanto agente na economia e a suficiência dos instrumentos legais e regulatórios para enquadrar esta intervenção. Estamos a falar, naturalmente, do Estado na sua função de agente económico, seja agente económico comprador, seja na sua função de distribuidor de recursos, financiador, ou em alguns casos, muito bem como foi falado no caso das concessões, o seu papel de garante da atividade económica de outros privados, que muitas vezes introduz distorções importantes, e a pergunta é, ou o debate que importa fazer é se o aparato legal, desde o regime da contratação pública, às regras dos auxílios de Estado, à regulação dos CIEGs, é ou não suficiente e se há outros mecanismos que nós possamos fazer para que o Estado seja menos distorcedor da concorrência, menos um agente desequilibrador e mais um agente neutral quando atua nessa função. Depois, relativamente às questões da assimetria de informação, preocupou, é um assunto talvez dos que nos preocupe mais, é talvez uma das condições essenciais para que o mercado possa funcionar em situação de concorrência e nos possamos aproximar de uma posição de equilíbrio, se é que ela é possível, em termos pelo menos de longo prazo. E que mecanismos é que podem ser criados para reforçar a primeira vertente, que é a existência e a disponibilização de informação. Mas, mais importante do que isso, mais importante do que a existência de informação, que hoje julgo ser uma prática existente na generalidade das entidades reguladoras, mais do que a disponibilização, o que eu chamaria, se quiserem, a mastigação e a devolução à comunidade, aos consumidores e também aos decisores, dessa informação em modos que permitam uma decisão dentro da escassez de tempo que cada agente tem para atuar. E, para além dessa mastigação da informação, que mecanismos, não, se quiserem, utilizando uma terminologia americana do paternalismo libertário do professor Sunstein, em que medida é que pode haver intervenções que sem condicionar decisivamente as opções do agente, podem permitir que a forma como a informação é apresentada, catalogada, podem gerar opções mais racionais, mais conscientes e, sobretudo, o efeito final, mais eficientes da parte dos agentes e, por isso, também uma situação de maior equilíbrio no mercado. Depois, fica a sensação da parte dos consumidores, nós temos muito isso, tem sido recorrente ao nível do preço do debate sobre os preços dos combustíveis, que aqueles mercados onde há uma situação, alguém a chamou de oligopolista ou de uma convergência, julga que foi a DEC que falou de casos em que quando não há oligopólio, há uma convergência de comportamentos concorrenciais e que fica sempre uma dúvida permanente nos consumidores e nos agentes políticos sobre o que é que está ali mesmo e qual é que é a diferença. Será que há razões para nos preocuparmos e há maneira de melhorar o controlo destas situações que são dúbias e que fica clara fica uma sensação clara nos consumidores e na comunidade de que há ali uma falta, escassez de poderes da parte designadamente da Autoridade da Concorrência para intervir decisivamente nestas situações em que o mercado está mais concentrado? Depois, qual é que é a apreciação que fazem, em termos agora já de mercados regulados, do nível de estruturação do respectivo setor. Estamos a falar, naturalmente, da questão da separação das atividades, dos segmentos, do que é monopolista e do que não é monopolista, qual é que é o nível de unbundling, se estamos perto ou não do ideal. Eu diria que há mercados onde há muito por fazer, outros talvez menos, o caso referido pela Airstar, das águas de Portugal e do monopólio quase monopólio, é um caso exemplar, mas essa é a situação geral ou não. Depois, relativamente aos estatutos dos reguladores, foi tocado aqui, insistiram muito no método de nomeação e da fiscalização prévia. Há outros sistemas de controle, sobretudo parlamentar sucessivo, aliás, todos os anos são cíclicas as ameaças do Congresso americano, os cortes aos reguladores por não seguirem determinada ideologia de supervisão. É verdade que o sistema português, o método orçamental é muito dependente do Governo e da Assembleia, apesar da competência formal tem uma certa limitação substantiva, mas sobretudo nos tempos como os atuais, mas era importante aprofundar este tema para além da questão da nomeação e do método de nomeação. Depois, uma coisa de que não se falou tanto, há umas notas nos documentos que nos entregaram escritos, mas a suficiência de meios é também naturalmente uma questão orçamental, mas não apenas, e da liberdade. Houve umas palavras sobre a liberdade para as políticas de recursos humanos. Depois, o modelo de financiamento é uma questão que foi pouco tocada, é importante sabermos mais, porque há soluções diferentes, são condições não só de eficácia, mas também de independência. A largura dos poderes, como disse o professor João Confraria muito bem, há soluções diferentes nas várias entidades. Muito obrigado, Sr. Presidente, eu prometo que vou terminar rapidamente. Há soluções diferentes, há casos evidentes onde talvez estejamos ainda curtos de poderes. E depois, um aspecto importante que já há para lançar o debate para a tarde, o pilar dos consumidores ou dos serviços aos consumidores ou da representação dos consumidores, da institucionalização dos consumidores dentro das entidades reguladoras está por fazer. E, finalmente, sobre o aspecto da litigiosidade ou do escrutínio jurisdicional da atividade dos reguladores. Focaram muito o aspecto da existência de um tribunal especializado, um bocadinho menos em termos de concretização das melhorias específicas que devem ser feitas às regras processuais. Foi identificada uma série de dificuldades, sobretudo de percurso legal, mas no caso das regras relativas à autoridade da concorrência, mas foram sobretudo o problema das remissões constantes e mais do que os estrangulamentos específicos legais que existem, era importante nós conhecermos. E esse ponto importante dos incentivos à redução da litigiosidade desnecessária, perdoem-me a palavra, porque é sempre necessária na perspectiva de quem se defende, naturalmente, mas da excessiva litigiosidade da ideia da reformação de pejas que foi colocada em cima da mesa, e portanto era importante esta do controle jurisdicional da atuação das entidades, era também um aspecto importante que hoje, ou sobretudo em outros momentos, quando possam, por iniciativa vossa ou a pedido nosso, vir aqui falar, que eu vos agradecia que pudéssemos aprofundar o debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao deputado Hélder Amaral, pedindo-lhe para não ultrapassar os 7 minutos.
Muito obrigado. Seguramente não ultrapassarei, até porque sem incorrer nenhuma infração de cartelização faço minhas as palavras do meu colega do Partido Social Democrata, e 7 na parte das perguntas, uma vez que eu entendo que este tipo de audições são, se formos este pormenor, não saímos daqui hoje. E eu sou mais adepto de, porque se estamos a falar de reguladores e de entidades reguladoras muito específicas, e cada caso é um caso, e portanto sou mais adepto de cada comissão, de cada grupo parlamentar, faça esse trabalho em concreto, caso a caso, para que não depois tenhamos uma manta de retalhos, depois não casam umas com as outras, ficamos sempre com ideias genéricas. Embora eu saia sempre daqui, eu gosto muito destes debates e de congressos, porque o país nestas comissões, nestes debates e nos congressos, parece-me sempre diferente, mais eficaz, mais esclarecido, com mais futuro. O problema é quando saímos à rua. No fundo, na teoria, a prática é outra, e portanto, esse é um dos problemas. Eu gostaria de dizer, da parte do CDS, o que é que nos tem preocupado, para além das audições regulares e aquilo que está nos regimentos e no papel da Assembleia do Controlo, porque quase todos os reguladores têm presença assídua, não tanto como eu acho que deveria ser, nas várias comissões parlamentares, mas quase todas já vieram várias vezes, E isso prende-se com aquilo que é uma ideia que o CDS tem da independência dos reguladores. Nós, em tempos, fizemos uma proposta que é envolver a Assembleia na nomeação dos reguladores, mas vamos mais longe, envolver a Presidência da República na nomeação também dos reguladores. Ou seja, criar aqui um mecanismo de não pôr o Estado, que é ao mesmo tempo cliente, fornecedor, a nomear os reguladores e às vezes, por essa via não garantida da forma que é desejável e que muitos aqui tiveram a oportunidade de o referir, a verdadeira independência e a capacidade de atuação dos reguladores. Portanto, nós temos mais... Aliás, quem olha para a nossa proposta da revisão constitucional, nós até nos Conselhos Superiores de Magistratura e do Ministério Público envolvemos ou metemos na alçada do Presidente da República para que, de facto, possamos garantir aqui alguma independência. Depois dizer-vos, também me preocupou bastante não ouvir aqui... Bom, a audição prévia técnica da parte do Parlamento ela é desejável, mas concordo. Nós somos essencialmente generalistas e, portanto, nunca conseguiríamos descobrir alguns aspectos muito específicos técnicos. Mas eu acho que também ninguém referiu aquilo que seria desejável, para além dessa audição prévia, audições regulares, ou seja, o reforço do papel da Assembleia naquilo que é o acompanhamento, não só para a todo o tempo poder fazer aquilo que ficou aqui bem expresso, o emaranhado do quadro legal... De um conjunto de interligações de todo o edifício jurídico que não ajudam, mas atrapalham, e portanto a todo o tempo nós aqui fazemos tantas leis inúteis e algumas delas em cima do joelho, há que reconhecer isso, às vezes essa audição regular, específica, caso a caso, pode vir corrigir a tempo ou não algumas dessas medidas. E depois disso gostava também de me preocupar os meios, não só os meios financeiros. Obviamente temos várias vezes, eu porque faço parte de variedíssimas comissões, vou encontrando cada um dos senhores em vários sítios, nomeadamente o meu particular amigo Vítor, doutor, professor Vítor da ERS, e ver de facto me preocupa a incapacidade sancionatória do regulador, quase que é ter um regulador para nada, mas também me preocupa a instabilidade dos reguladores. Nós estamos, para quem olha para o orçamento, estamos perante a extinção do INIR, cujas competências passam para o MTT e acabamos de ouvir que o INIR tem apenas 3 anos. Ou seja, nós nem chegamos a perceber se uma determinada entidade é ou não é eficaz no contexto do funcionamento do Estado, o que faz o que deixa de fazer, que de repente, obviamente, porventura, desta vez por constrangimentos orçamentais, mas deixa de lado ou deixa a porta aberta para um conjunto de assuntos que por aí não serão, obviamente, avaliados. Depois dizer também que os meios a mim preocupam, em algumas coisas aqui falaram, nomeadamente na cartelização. Há quem diga que os momentos de crise reforçam a cartelização, há quem diga que não. Eles são em si mesmo secretos e, portanto, não é uma coisa que se possa descobrir a olho nu. E, portanto, quais são os meios que, nomeadamente, a Autoridade da Concorrência deve ter ou não para poder ir mais longe nesse combate. Bem como, sejam elas as práticas proibitivas ou até a concentração. E aqui, algumas dúvidas que me ressaltam dentro do quadro legal é, deve ou não deve, por exemplo, como é que a Autoridade da Concorrência deve ter acesso? Uma concentração em si mesmo pode não ser má. Há umas más, há outras boas. Deve avaliar todas, só algumas. Quem deve dar conhecimento prévio? Uma empresa pode dar toda a informação, mesmo que essa venha a prejudicar a própria empresa? Não há o direito ao silêncio? Não direi nada que me possa eventualmente prejudicar no futuro? Como é que tudo isso conjuga, em termos legais, para podermos ir? Portanto, são matérias que nós registamos e que vamos, de facto, controlar e ver se depois, em audições particulares, podemos seguir. E depois também, obviamente, a informação. Eu tenho sempre a ideia, como é que estas coisas são, como é que nós podemos ter uma concorrência saudável, um mercado saudável, e aqui, o Sr. fez aqui um aspecto relevante, do ponto de vista de uma empresa e da economia, a divulgação de um possível ilícito é uma penalização tremenda para uma empresa. E, portanto, todo o cuidado e o direito ou o dever até de dar a essa empresa a capacidade de reagir, mesmo judicialmente, mesmo que isso possa depois dilatar no tempo um determinado processo, esse é o risco que nós nunca podemos, não podemos passar. Ou seja, uma informação pública de que uma determinada empresa cometeu um determinado ilícito tem uma penalização objetiva, nem para a economia, para essa empresa. E, portanto, todo o cuidado aí convém ser muito reforçado e não parece-me que não seja claro. Do outro ponto de vista, e com isto termino, para chegar aos 7 minutos, é aquilo que é informação. Eu tenho sempre a ideia que estas coisas são sempre mais fáceis resolver do lado do consumidor. Um consumidor informado e exigente tem um efeito muito mais eficaz do que termos que fazer melhor legislação, mais meios aos reguladores, maior capacidade de intervenção ao regulador. E às vezes essa informação que é difusa e é dispersa e não é uniformizada é o que peca. E daí, obviamente, nessa matéria também iremos acompanhar para ver se, o que é que se pode fazer, porque eu acho que se educarmos o consumidor resolvemos muito mais problemas de forma muito mais rápida. Porquê? Porque aciona mais depressa uma determinada ilícita, porque denuncia um determinado ilícito e porque faz valer os seus direitos, no fundo, enquanto consumidor, em relação quer seja ao Estado, quer seja um operador privado. E, portanto, são estas as reflexões que eu queria deixar, obviamente agradecendo a presença de todos e ficando, obviamente, já à nota de que o CDS, em cada uma das comissões, reforçará um poder que hoje existe, que os partidos usam ainda pouco, também estamos em minoria e, portanto, é menos visível, que é o poder potestativo, mesmo quando a maioria não quer de ouvir um determinado regulador ou um determinado membro do governo. Desta vez, estamos em minoria, o Partido Socialista muitas vezes não gosta, mas teve que aceitar e, portanto, não é tão visível este poder potestativo. Mas ou de forma regular, ou prevista na lei, ou até utilizando o direito potestativo, nós, obviamente, queremos analisar cada um dos reguladores e cada um dos setores. Muito obrigado.
Eu também gostava aqui de deixar ficar uma mensagem, embora limitando-me, porque eu terei que fazer o relatório, de qualquer das formas, e muito a título pessoal. A primeira grande conclusão que eu tiro, que já tirei há muito tempo, é que, de facto, nós devemos fomentar este tipo de iniciativas e outras que tragam aqui o conhecimento que existe e que está disperso, e que normalmente fica sempre muito disperso e compartimentado no sítio onde está a ser produzido. Há muita gente, há muitas instituições que sabem bem o que é que está a ser tratado e é bom nós, no fundo, podermos beneficiar desse conhecimento, porque seguramente se fizermos uma boa utilização do mesmo, não caminharemos de forma errada e às vezes caminhamos de forma errada. Sobre esta questão aqui debatida durante a manhã e, como disse, a título muito pessoal, há uma coisa que é muito perceptível, quer dizer, percebe-se claramente que não há aqui nenhuma entidade reguladora, e estão aqui vários reguladores, vários presidentes de entidades reguladoras, que tomem exclusivamente decisões racionais. Não há nenhum à volta desta mesa. E dizem-no, o que até é muito salutar. O que significa que a premissa sacrossanta da racionalidade do mercado tem mesmo que pesar nas nossas reflexões. Não é por acaso que a equipe económica do Presidente Obama é sobretudo constituída por economistas comportamentais. Ora, isto abre-nos aqui um campo de manobra para percebermos o que é fundamental e esta, na minha opinião, muito pessoal, eu desempenhei funções antes da doutora Teresa Moreira e numa área que me fascinou, confesso-lhe, eu não conhecia com profundidade a área da defesa dos consumidores, mas quem trabalha na área da defesa dos consumidores também trabalha na área da concorrência. E trabalha na área da regulação, tem tudo a ver. Trabalha na área daquilo que somos enquanto sociedade. Eu acho muito interessante esta ideia. Nós somos cidadãos com relações de consumo e não consumidores. Eu não sei o que é um consumidor, eu sei o que é um cidadão. Que tem ou não tem cidadãos, tem ou não tem relações de consumo. Mas esta questão da falta de racionalidade nas decisões leva-nos a uma questão que é a questão de fundo, que é como é que a emergência deste poder. Porque, no fundo, a questão que já foi aqui várias vezes levantada, nós temos um poder novo, um poder que existe, e como é que esse poder, numa democracia, é porque nós estamos numa democracia, nós, pelo menos aqui os três deputados, somos escrutinados permanentemente e somos responsabilizados politicamente. Como é que um novo poder, que tem efetivamente muito poder, é encaixado neste sistema democrático? Democrático baseado no poder da população, dos cidadãos. E nós temos tendência a esquecer esta pequena, grande questão. Eu acho que discutir questão do poder técnico, do saber, isto é uma questão interessante. Eu até acho que o poder regulatório, este novo poder, em parte, é muito parecido com o poder judicial. Autolegitima-se pela forma como exerce os seus poderes. É muito parecido com o poder judicial, mas é um novo poder e nós temos que o saber encaixar naquilo que é a nossa democracia, o nosso sistema democrático. e com uma variável que pesa, e pesa muito, que é como é que o quadro europeu nos limita ou não, porque limita mesmo. Eu acho que há um déficit tremendo de discussão sobre essa questão europeia. Provavelmente estaremos todos a dormir e quando acordamos já estão consumadas as mudanças e depois é uma chatice. Eu vou acompanhando muito estas matérias e dou conta disso. Em várias áreas, aliás, eu vejo com alguma preocupação que em algumas, que em relação a determinadas entidades reguladoras, o reporte é quase direto à Comissão e já nem passa pelo Governo Nacional. Isto acontece. Eu não estou a construir algo que não exista. Eu estou a dizer algo que já acontece. Bom, não me parece que isso seja muito sensato, porque isso só vem reforçar a desconfiança que os cidadãos têm em relação ao sistema. Não vem reforçar a confiança que os cidadãos têm em relação ao sistema. Portanto, esta questão, para mim, é uma questão muito importante. Está a ser tida em consideração, como é óbvio, nas nossas reflexões. Nós discutimos muito estas questões. Não é fácil tentar extrair daqui o que é fundamental, porque eu acho que o que é fundamental é mesmo não ficarmos parados nas questões acessórias. Mas esta questão é aquela que me preocupa muito. Eu aliás, confesso-lhes que há um livro que eu tenho próximo de mim, de um autor inglês chamado Frank Vibert, que é muito interessante o livro, The Rise of the Unelected, que ele toca claramente nestas questões. Estas são as grandes questões, que não estão naturalmente resolvidas. Bom, uma última questão que eu gostava de deixar aqui, a propósito do convite a determinadas personalidades e instituições, e muito em particular a intervenção do engenheiro Guedelha. Aparentemente é uma intervenção desgarrada, mas depois perceberam no fim que não é nada desgarrada. É que estas questões são, esta questão da forma como na prática, isto tem sido a nossa preocupação enquanto grupo, é não trazer só aqui uma discussão teórica, é depois perceber como é que na prática isto tudo funciona. E de facto o que o engenheiro trouxe aqui é muito importante. E nós podíamos replicar, e provavelmente da parte da tarde, como o enfoque é mais na defesa dos consumidores, vamos perceber isso, porque haverá mais intervenções, designadamente de associações representativas dos interesses dos consumidores, ou dos cidadãos nas suas relações de consumo, mas percebe-se esta questão. E aqui sim, aqui eu acho que há margem para nós combatermos aquilo que se chama irracionalidade. E eu termino com a questão da conflitualidade. Nós não temos a noção da dimensão da conflitualidade. Nós olhamos para o livro de reclamações e ficamos espantados com 100 mil, 200 mil. Há operadores na área das comunicações e na área dos serviços energéticos que só eles têm o mesmo número de reclamações. E a questão é imediata. Quanto é que isso custa? Isso é uma irracionalidade. E nós não combatemos isso. Nós podemos, eu demoro mais uns segundos, por vezes, os produtos e os serviços estão mal desenhados propositadamente. Por vezes, o problema não é da parte da oferta, é mesmo da parte da procura, que nem sequer percebe o que é que está em causa. Portanto, há este tipo de situações. No entanto, é aqui um iceberg, temos um autêntico iceberg de conflitualidade que custa imenso ao país. Eu lembro-me, quando desempenhava funções na Direção-Geral de um administrador de uma grande empresa nacional, um campeão, dizer, eu custa muito dinheiro ter este batalhão de juristas e de gente a tratar só de conflitualidade. Porque custa mesmo muito dinheiro. Aliás, a doutora Lúcia Leitão sabe bem o que é que isso custa hoje no Banco de Portugal. Portanto, esta é uma área que é pouco discutida, é uma área onde há imenso campo para ganhos, e que às vezes não é aqui tratada, mas é uma área que me preocupa muito a mim particularmente, porque é uma área de enorme irracionalidade, numa área onde podemos combatê-la e há soluções. Portanto, mais uma vez, um agradecimento. Eu reforço aqui a ideia do meu colega António Leitão Amaro. Se quiserem interagir connosco, nós agradecemos. Está aqui uma das dirigentes da Comissão Nacional de Proteção de Dados, não quis usar a palavra, a doutora Lúcia Leitão, do Banco de Portugal, o Inspetor-Geral das Atividades na Saúde, a doutora Massaz, representante da FENACUP, isto há alguns que eu sei que... E, portanto, são pessoas que conhecem muito desta matéria, têm ideias, que eu sei que têm ideias, epá, partilhem-nas connosco, com muita frontalidade, portanto, e agradeço, e portanto, reencontramos-nos para aqueles que ficam cá às 3 da tarde. Muito obrigado.